Avante, roladores! Voltando hoje para a nossa mesa de Pathfinder 2, o exame da cicatriz planar, episódio 2. Continuaremos hoje a nossa mesa, a mesa em que eu, Jefferson, serei o mestre, chamando eles, os jogadores, os loucos. Tudo indica que hoje a cobra vai fumar, ou pelo menos a aranha, né? E com isso, já chamo o grande puxador, o homem que tá só fazendo fumacinha aqui hoje, Atsu.
Opa, boa noite. Hoje eu vou estar jogando com Shadow Escuro, um cara que tem um sorriso cativante, um olhar silencioso, que teve um passado um pouco sombrio, sendo vendido como escravo, mas dando a volta por cima dos seus escravizadores. Como seria o nome disso aí?
Escravagistas.
E mesmo não, parecendo...
Certo. Eu acho que ele tava dizendo o nome certo de se libertar. Libertação.
É, beleza. E mesmo parecendo que ele é um ladino, ele não é. Ele é um monge que resolve as coisas da melhor maneira possível.
Quem não é, na verdade?
Exatamente.
Todos nós somos ladinos, só precisamos roubar alguma coisa. E o próximo dentre os jogadores é ele, o homem, que sabe tratar dos mortos. Mas será que sabe tratar o seu cavalo? Lucas?
E aí, pessoal, sou o Lucas, continuarei jogando com o Erebus, esse alquimista que tem algumas habilidades ocultistas e que tem um cavalo que por alguma razão não gosta muito dele. Na última sessão ele utilizou a melhor habilidade do nível 1, que é mãos mágicas, e bora aí pra frente.
E ele é um ladino, né? Afinal de contas, ele já roubou.
Sim. Multiclass.
Pra você que não tá preparado, pra você que não tem a energia alfa, você que não olha em volta e congela as pessoas com sua presença e o seu queixo marcado... Não sabem como é ser Matheus. Como é ser o Shadow?
E aí, galera? Dessa vez eu jogarei com Gideon Shadwick, conhecido pelos mais íntimos só por Shad. Ele que tem essa mandíbula protuberante e os seus 1,60 de altura e 120 quilos de pura massa muscular e inteligência. Ele que parece um guerreiro, assim como o personagem de Adson, ele não é um guerreiro, ele é um mago. Então ele engana pela sua aparência. Dito isto, tentaremos aí novamente sobreviver aos exames do Planesman.
E por fim ele. Um homem que se você perguntar DNA, ele responde, tenho. Porque ele tem de todas as espécies que você pode imaginar que já caminharam sobre a Terra. O personagem de Jonatas tem. Né não, Jonatas?
E aí, pessoal, é isso aí. Eu me chamo Jontas. Eu vou jogar com Bonobo Tilápia Utruta. Eu sou um homem peixe macaco que é muito shed e vai mogar muito betinho aí.
E assim, se você perguntar quem é o elo perdido quando a humanidade deixou as águas e passou a ser os mamíferos símios que andavam nas árvores. Ele, o personagem de Jontes é esse elo. Ele é metade peixe e metade macaco.
Metade não, homem e macaco.
Eu sou um homem, peixe, macaco. Eu não sou um macaco, peixe e homem. Eu sou um homem, peixe e macaco. Na verdade, um peixe, homem e macaco. Eu troquei aí.
Vamos fingir que essa denominação faz a diferença aqui na nossa mesa, né? Você se identifica como o quê? Quais são seus pronomes, então, diva?
Não entraremos nesse aspecto.
Agora eu me esqueci de dizer, eu sou um guardião que tem...
Por objetivo humilhar almas indefesas.
E também eu tenho a aspiração de ser um médio aí, um cara da magia oculta aí, porém enganador. E tem um porco.
E hoje, o nosso personagem querido do Turvaduke, JP, não estará presente, porque afinal de contas, ele tem coisa melhor pra fazer, né, minha gente? Você acha que RPG é coisa de gente ocupada? Não é coisa de gente ocupada. E com isso, vamos começar a nossa mesa de RPG com o fim da primeira fase do exame dos jogadores. E Matheus e Lucas, vocês querem resumir para Adson e Jonathan o que aconteceu na sessão anterior e aproveitando já deixando o resumo para quem estiver nos ouvindo e sejam gráficos nos detalhes para que as pessoas possam usar sua imaginação e entender como um cavalo pode ser arremessado entre quatro plataformas.
Paulo Afonso.
Dicção da pastilha na boca.
Bora lá, um resumo mega rápido. Iniciou a mesa, a gente chegando próximo à Cidadela da Cicatriz, onde o que separava o grupo da gente da Cidadela em si eram diversas plataformas, pedaços de rochas flutuantes por pura magia. A própria Cidadela em si, ela flutua em meio a graças à magia, ela flutua em meio ao ar. Então é a fase zero daqueles que querem conseguir o alvará, a licença de caçadores planares, era ter a capacidade de chegar até o castelo, a cidadela, melhor falando. O grupo da gente conseguiu passar. Um detalhe para o Shed, que conseguiu com sucesso arremessar através de quatro grandes plataformas o cavalo do Erebus. Sem isso, o Erebus seria perdido 2PO e um monte de quinquilharia que ele deixa no cavalo.
Ou seja, foda-se o cavalo, o negócio é o dinheiro.
Ele ia chorar. O cavalo caiu no abismo. Aí o Erebus, minha colher de pau! Não!
Os itens aqui são super caros, velho, do Pathfinder, eu não sabia que era tão caro.
Não, minha panela de ferro, filha da puta, cavalo!
O sinal chegou até o acordo da panela de ferro. Não entrarem nesse detalhe, porque senão a gente vai perder muito tempo. Bora lá. Chegando na cidadela em si, a gente foi recepcionado por duas pessoas, o Frix, que é um anão, paladino, né, Jefferson?
Paladino.
É um anão paladino de uma divindade quase caída no esquecimento. Uma divindade muito bacana de personagens que já estiveram por aqui. Uma divindade que busca unificar todos sobre uma grande bandeira. E o Zarif, que é uma espécie de ocultista. Acho que a gente conseguiu deduzir que ele é, além de ocultista, um necromante também. E eles informaram de maneira geral sobre as provas, não sobre todas as provas, mas sobre o processo de se tornar um membro não é membro, como é o termo que tu utilizasse um termo?
Um associado da ordem, eu acho.
É, um associado, um agente dessa ordem em si, e para isso tem que passar sobre algumas provas. Algo que é importante falar é que no momento que eles declarar no início, é terminantemente proibido qualquer um dos participantes atacar os outros até o final da fase 5, se eu não me engano. E a gente iniciou o teste em si.
Até a fase 4, porque a fase 5 vai ter uma coisa especial.
Ah, tá, beleza. Então, a gente iniciou o primeiro teste, que constava da gente buscar por runas e decifrar coisas num negócio cheio de magia. A gente estava com mais alguns grupos competentes pelos pontos. A gente começou a fazer isso, tivemos alguns combates e no fim a gente conseguiu. A gente viu que estava demorando muito, então resolvemos simplesmente trapacear. A gente roubou as runas de um grupo de magos e o personagem de Matheus criou uma barreira de eletricidade ao redor da gente, impedindo que a gente fosse roubado. Como a gente não podia ser atacado, eles só choraram de raiva. E foi isso.
E finalizando a primeira fase do exame, vocês agora aprovados, Vocês veem que dentre uma das fendas saíram dois participantes juntos que aparentemente foram expulsos de seus respectivos grupos, provavelmente dos ladinos e dos combatentes. E como são esses personagens? A começar com o personagem de Adson, descreva ele fisicamente, como ele é, o porte dele, enfim. Descreva o seu personagem fisicamente, como é que ele aparece através de uma fenda que se abre, cospe vocês pra fora, mas que vocês sabem que estão ainda competindo por esses pontos aí.
A fenda se abre, porém quando vocês olham pra fenda, eu já não estou lá, eu estou na parte escura, por trás da luz que a fenda emite. Difícil de explicar, mas é assim que acontece. Vocês veem um humano que ele parece ter a pele escura, mas não tem, ele é branco. Mas ele tá tão coberto de sombras que parece ter a pele escura. Ele tem aproximadamente ali 1,75, seus 80 quilos. Possui vestes desgastadas, mas dá pra perceber que por baixo daquilo ali tem alguém preparado pra bater em pessoas. Ele aparenta um sorriso carismático, um olhar penetrante de paz.
De paz.
Paz.
Como sempre, olhos de leal e bom, né? O personagem de Adson.
Exatamente.
Não, mas isso aí seria vermelho, pô. Calma aí.
Mas é que você não consegue ver se é vermelho ou não.
Tem sombras até você... até nos olhos.
É, você pressupõe. Essas sombras são tão tranquilas que só pode ser vermelho.
É verdade.
E lá ao lado dele, vocês veem o que parece ser um desafio à natureza. E vocês não conseguem imaginar o que é necessário misturar para existir um ser desse jeito. E mais uma vez, essa cacofonia em forma de criatura. Jonatas, como é o bonobo?
Só um adendo. A gente sabe sim o que é preciso misturar para dar isso. E são muitas drogas de adulto.
Vocês julgam estar completamente drogados ao enxergarem essa criatura assim.
Quando essa fenda se abre, dá pra ver o pano de fundo lá atrás, do que é que tem ou não? Eles vêm de uma coisa
não, meio... essa fenda vê um grupo de participantes, tipo, jogando vocês de uma outra parte da biblioteca onde vocês estão. Que o exame se decorreu numa biblioteca arcana, né? Um exame...
Me jogando, não.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ocorreu numa espécie de biblioteca e tal. Tipo, eles desgarrando vocês assim. Porque é comum os jogadores tentarem se cercar de personagens que têm certa similaridade e acabarem formando um grupo. E vocês viram esses três indivíduos formando o grupo dos Marombas Mortais. Vocês foram expulsos dos seus respectivos grupos, né? Porque vocês conseguiram os pontos atuando um com o outro. E aí eles possivelmente devem ter considerado isso uma espécie de traição e desgarraram vocês. E aí vocês estão de frente do personagem de Lucas e do de Matheus, o Shed e o Erebus. E o Turvaduk, ele tá impressionado olhando pro vazio assim, e volta e meia ele pega o machado, ele afia um pouco, e quando alguém fala com ele, ele bota, ele só fala as palavras, aí fica.
Eu venho saindo da fenda, mas eu venho com um peito estufado, mais ou menos 1,80, ali, né, a espada guardada, aí tem um cabo assim, como se tava me botando pra fora, né, da fenda, né, de onde eu tava, né, aí eu passo por ele assim, passando um dedo assim no queixo, olhando pra cima, assim, e não falo nada. Aí, quando eu passo, assim que eu passo, eu jogo um agradozinho, aí de repente sai um porquinho da fenda, o meu porquinho peludo aí.
Peraí, tu desce um docinho pra um porco?
Um docinho, rapaz, calma aí, não. Aí é canibalismo,
né? É canibalismo. Porco canibal.
Se tivesse sido um tocinho pro porco, eu teria dado um ponto heróico pra gente de começo logo, pô. Eita, isso, pô, esse exige ser um nível de maldade vilão de campanha, pô.
Mas é a coisa mais comum, galinha comer o resto de galinha.
Não, não é comum não, viu?
É sim. Vai num circo pra tu ver. Vai no
sítio. Eu fui no sítio. Minha mãe literalmente mora no sítio. Ela nunca diz as galinhas que estão se devorando. Ela não fala isso.
Não. Teve lá a galinha, matou uma galinha e comeu tudo, sobrou os restos.
Caralho, é literalmente o que eu tô falando. A galinha matou a galinha e comeu. Tá ligado? Né? Galinha não faz isso. Normal. Enfim, vai deixa aí pra audiência decidir o que, é que a galinha é capaz de fazer com seus iguais.
Joga pra tu ver se ela não aproveita. Aí.
Primeiro da pessoa do canibalismo.
Da fenda. Saiu de dentro da fenda. Um pouquinho lá, todo simpático, assim, com um olhar assim, muito admirado pra mim, com uma pequena armadura ali protegendo o ombro, porque ele tem problema de osteoporose no ombro aí.
É claro, normalmente criaturas mutantes têm diversos problemas congênitos, né?
Mas ele botou a placa de metal num ponto que ele tem fraqueza.
É, ele fica mais fraco ainda, porque ele carrega mais peso naquele osso dele.
Ele tá protegendo pra ninguém bater, rapaz.
Aqui, eu vou proteger seu ombro frágil com sobrecarga. A
profissão que alguém deveria ter com esse tipo de genética é de combatente, com certeza.
Mas
a gente tá devagando e juntos a gente ainda descreveu o boneco dele.
Como é que é?
Tu nem descrevesse o boneco, tu só descrevesse o porco.
Não, pô, mas meu boneco
é que mais sabe, uma pô. Vez o porco é o personagem principal, pô. O personagem de juntos é o secundário, pô.
Não, vai, mas você vê um peixe, homem, macaco de 1,80 saindo ali. Todo convencido ali, com a cara de capa de quem tá aí pra representar, meu amigo.
Vem fazer amizades, né?
Amizades é muito negócio de representar.
Beleza. É, vocês veem isso e vocês, marumbas mortais, ação livre, todos vocês, ação livre.
Algum me diz que esse bicho é perigoso de nada. Pode falar.
É, esses portais aí saíram pessoas pra se encontrar nessa sala. E daí tem outro portal.
Tá ligado o jogo Portal? Tá ligado o jogo Portal?
Certo.
Vocês saíram pelo azul. E tem a galera se movendo pelo vermelho. Atrás de vocês, assim. Tá ligado? Tem vários portais desses espalhados ao longo da biblioteca. Inclusive, eu descrevi isso na sessão passada. Que um dos goblins caiu e ficou caindo e caindo de novo. Tipo, caindo no chão e saindo pelo teto. Caindo no chão, saindo pelo teto. E caindo nesse mesmo buraco diversas vezes. Até que alguém bate nele, ele sai. E aí, tipo, o antigo grupo de vocês... aparentemente rejeitou vocês, né? Assim, viram que vocês estavam trabalhando em conjunto. E jogou vocês... na saída de um desses portais. Aí vocês saíram próximo aos personagens de Lucas e Matheus. É isso que foi o que aconteceu.
Mas a minha dúvida é, tem um indicativo de... Ah, a próxima prova é por aqui.
Tem.
Ah, beleza.
É nessa portinha.
Depois que vocês concluem o... Porra, esse gif aqui não... Esses gifs aqui tá foda. Sim, quando vocês concluem a primeira fase, vocês chegam com os pontos, aparece uma pilastra de fogo enorme e fica auto-evidente pra vocês que vocês têm que jogar as runas que vocês coletaram no fogo pra que se abra a porta interseccionária entre essa fase e a próxima fase. Ela magicamente vai contabilizar a aprovação de vocês. Era necessário ter 13 pontos cada grupo, né? Uhum. E os marombas mortais conseguiram 13 e estão aí. E vocês dois conseguiram... Na verdade, eles têm 14, né? E vocês dois têm 12 juntos. 6 e 6.
Tá podre.
É pra vocês interagirem, pô.
Ah, eu pego meu escudo.
Porque eles podem ter o ponto que vocês precisam pra sua aprovação, entendeu?
Eu pego meu escudo, olho assim pra, pra o desenho que tem dele, assim, olha assim pra...
Topi.
Como é que comer de cimento.
Não, pô. Como é que é o nome dele? Guido.
Ah, tá.
Pra Guido, assim, bota, aí olha assim, meu coisa assim, aí eu balanço assim a cabeça com uma aprovação, assim, ó.
O Guilherme passa o dedo dele no indicador, no, na mandíbula. E começa
Não vou ser mogado, não. Eu passo o dedo na minha mandíbula também, só por isso, acho que...
Não, calma. Ele passa o dedo na mandíbula e começa a concordar assim com a cabeça e aponta pra mandíbula dele, dizendo que é protuberante também.
Ai,
ai, ai, eu vendo isso aí, eu me aproximo calmamente do ser de trevas e falo com ele. Eu já vi o Shelly fazendo isso com outros. Os outros geralmente baixavam a cabeça e choravam. Eu nunca entendi isso. Você entende?
Estou há algumas boas horas com esse cidadão aqui. Eu não consigo nem identificar direito o que ele é. Ainda mais os seus comportamentos.
Acho que nem ele sabe.
Vem fazendo isso também há muito tempo. Porém, acabamos nos desgarrando do outro grupo e estamos em busca de continuar a aprovação do teste. Vocês já conseguiram os pontos de vocês?
Temos um ponto sobrando.
Puta merda. É o Truta, é a... Como é chamado esse cidadão aí?
O Truta, pode chamar o Truta, o Truta.
Bonobo, Tilápia, Alcunha, o Truta.
Oh boy.
O Truta.
Opa,
quantos pontos você tem aí?
Deixa eu ver aqui, eu tenho seis. Tenho seis pontos. Seis.
Bom, eu tenho seis adulto, também.
Nós temos se vocês puderem... ponto sobrando.
Ceder este ponto que vocês têm sobrando, ficaríamos em dívida, visto que não conseguiríamos conseguir um ponto extra a essa altura do teste.
O Tovador tá aí, ele olha pra vocês assim, incrédulo, franze o senho assim, dá as costas e deixa vocês interagirem.
Chad, eu simplesmente não entendo o que vocês dois estão fazendo. Ele pode ser útil, não pode ser útil.
Ele é a fêmea da sua espécie?
Eu acabei pois de...
Por favor, palavras.
Acabei de apenas medir a aura desse indivíduo. E ele tem muita aura.
Tá farmando uma aura.
Calma, Jefferson. Eu tenho a K-Trip... Eu quero muito saber a tua resposta. Eu tenho o K-Trip Detectar Magia. Quando ele fala que ele tem muita aura, instantaneamente os olhos do Erebus... brilham um em um tom amarelado e o outro em verde, deixando claro a heterocromia que ele possui. Ele tem ou não tem aura quando detectar magia nele?
Pra minha pergunta?
Cara, você joga...
Hoje é.
Tá.
Detectar magia e você não sente magia... Você não sente magia... arcana, por assim dizer... Mas você sente um jorro fenomenal de testosterona no ar. Você vê componentes químicos, alquímicos, e não de magia. Aí, né? Você consegue sentir um cheiro de testosterona entre os dois. É. Você sente a testa dele batendo em você assim.
Catinga de sovaco.
Componente. Aí você vê, essa criatura nitidamente tem um descompasso hormonal sério, o que pode ser justificado pela sua hibridez de espécies.
Eu pego alguns utensílios alquímicos e falo: vocês se importariam de, em troca do guarda-runa que falta, eu possa recolher alguns pedaços desse daí para os meus experimentos?
Olha, ele vai refazer reposição de teste, ó, tá vendo?
Reposição de teste. Quer pegar pedaço meu?
Eu sou um alquimista.
Sim, meu amigo.
Eu gostaria de ter algumas amostras dessa criatura.
Não, não, velho. Quer um peito de porco, a gente arruma aí, mas... Não, oxi, escama? Não.
Escama?
Não vai pegar escama nenhuma minha, não.
Então o que vocês oferecem em troca?
Olha,
Pior que escama cai sozinho, né, velho?
Pronto. Eu tava pensando aqui, uma voz interior minha aqui na minha cabeça. Pensou aqui que escama cai sozinha. Então, se você quiser catar, catar o que resta, o que o meu corpo descarta por achar que não é mais bom o suficiente pra estar em mim. Então.
E um pouco de sangue e saliva.
Não, aí você já tá ficando estranho de novo. Aí não, aí tô fora. E aí, nem venha com nada pra aceitar nada também, que eu não tô aceitando nada dessa vez também não. Nem venha com nada. Pare com essas propostas.
Vocês...
Quer saber? Se eu vou mandar o porco. Se cair um escama minha, coma. Não deixa ele pegar, não. Pode comer. Não deixa ele pegar, não.
O porco olha assim pra você com cara de nojo e repugnância. E quase como se ele tivesse com a expressão de comer tuas escamas, comer teu resto. Comer teus pedaços que caem.
Aí eu dou mais um.
Um tocinho
pra ele. Um tocinho pra ele. Toma aí, ó. Tá aí, ó.
Bem, você vê que ele entra num estado assim que as pupilas dele se dilatam e ele vai voando no tocinho e fica.
Tocinho não, rapaz, docinho.
Bem, senhor Sombrio.
Você vê que os olhos dele se dilatam e aí você vê um porco salivando enquanto come carne de porco.
Senhor Sombrio, eu estou disposto. Nós estamos dispostos a ceder. Mas vocês têm que oferecer algo.
Ah, eu tenho que oferecer algo?
Eu falei pra vocês dois. Algo em troca do ponto restante.
E a presença?
Bom, eu tenho dinheiro.
Eu sou eu.
Vem, Shed. Você
melhor
tem algo
de amizade, que é comprada.
Veja. Quer dizer, tem que fazer a voz, né? Oh, veja bem. Eu acho que... Tem que ser a voz do Bossal. Eu acho que... Podemos fazer um acordo. Nós, dos Marombas Mortais, precisamos de mais membros.
Praticamente puxou um sotaque paulista. Tem que fazer a voz do Bossal. Porra, meu. Essa fera aí, bicho.
Eu esqueci qual era o outro que eu tava fazendo antes. Nós podemos aqui... agariar novos membros para os Marombas Mortais. Pelo que eu vejo, aquele ali é um maromba de alguma raça estranha. E esse aqui parece bem mortal, já que não dá pra nem vê-lo. E com isso, nós ficaríamos com mais pontos do que se nós dividíssemos. Ficaríamos com todos os pontos deles e eles ficariam com os nossos. No total, daria mais... Pera aí, tem quanto?
12,
a gente tem 14. Ficaremos com 26 pontos, olha aí. Benéfico para ambos.
O que depender de mim, eu tô aqui. Eu tô aqui pra ajudar. Agora eu só não compartilho um pedaço meu. Tô aqui.
Mas.
Pra somar aí o que
além precisar. De um alquimista, eu sou um bom curandeiro. Se você se ferir, eu poderia lhe curar e no processo, inevitavelmente.
É. E eu posso lhe proteger.
Tá vazando áudio aí no microfone de alguém. Televisão.
É meu?
Não sei, a voz de alguém aí de um.
Acho que é o meu.
É o meu, acho.
E eu posso trazer proteção pra vocês. Se tiver algum problema aí.
Mas você
aí...
não se importaria se no processo de eu curar seus ferimentos eu acabar sem querer e coletando um pouco de sangue. Você falou que tem escamas.
Eu sou um peixe, afinal.
Interessante. Eu não faço mais objeções se você estiver de acordo.
Se for alguma coisa eu não souber, não tem como eu nem impedir o que eu não sei, né? Mas. Saiba que eu não vou deixar. E tem mais, eu tô vendo aí que.
Tá vendo Lucas com cloroforme e o lenço assim, tipo, não, você tá
tranquilo. Eu vou treinar meu porco, tenho que saber disso. E tem mais. Eu tô vendo aí que vocês têm um cavalo aí, né? Esse cavalo aí vai ser permitido ele passar por aí, porque afinal eu tenho aqui meu grande fiel companheiro aqui, meu porco, e eu quero saber se eu vou poder continuar com ele, progredir aqui, ou ele também precisa de pontos. Como é que é isso aí? Como vocês trouxeram esse cavalo até aqui?
Ué.
É, tudo graças a ele, eu aponto para o Shelly.
Ué, mas é claro que nós trouxemos o cavalo. Era uma forma de dificultar o processo. Precisávamos fazer o exercício da manhã. Nada melhor do que pular quatro.
Não dá pra ficar
quatro sem obstáculos, né? Isso com o peso de um cavalo.
Tem cavalo. O Arion aqui, ele é fundamental para o grupo. O Erebus passa a mão no Arion, no cavalo, e ele claramente se incomoda e dá aquele arrepio. Claramente deixando.
Esse negócio também, o cavalo quer pedaço mesmo. Onde, senhor?
E ele,
é
ele, não se gosta empina, dele. Ele se empina num guincho assim.
Ele não gosta do Erebus, o cavalo, o Arion.
Mas gosta do Chadwick. Que arremessou ele quatro vezes em várias plataformas. Mortais. Mas mesmo assim ele gosta mais do Chadwick. Bem,
acho que o Chad é o líder dessa comitiva. Se vocês estiverem prontos a fazer parte. Qual era o nome?
Marumbas
os mortais. Anabolizados. É, isso aí.
Não, não usamos anabolizantes aqui. Isso aqui é tudo natural. Não, aí ele aponta assim pro queixo dele.
Eu sou puro aqui. Eu não tenho nada aqui, não.
Vocês estão de acordo?
Tudo bem, esse cabra aí tem uma boa queixada aí. Eu.
Tem uma boa queixada.
Tem que fazer alguma coisa, Gerson?
Claro que tem.
Antes de chegar antes da próxima etapa, vocês se resistem. Vocês falam, estamos num novo grupo, o grupo inclui esses dois indivíduos aqui, esses dizem os nomes dele e integra eles no grupo de vocês. Porque agora vocês veem aquela pilastra com a chama arcana, meio arroxeada assim, emanando um reflexo de luz tênue, que inclusive bate no Shadow e não reflete. E aí ele... Vocês veem isso e o caminho é em reto, só que ele tá fechado pra vocês. Só que vocês veem que os jogadores que jogaram as suas runas pontuando no local nesse fogo e atravessaram a porta como se eles estivessem, tipo, como fantasmas atravessando a parede, assim. Pra vocês, a porta ainda não está aberta. Talvez só quando vocês depositarem as runas é que isso seja possível.
Eu vou assim pro Shadow e pergunto: Shadow, isso aí é o quê? É uma tinta que você passa em você? O que danado é isso aí que tira toda a luz que bate e esconde a sua forma?
É um segredo de Estado.
Tá.
Quem sabe morre.
Ok, mas talvez fosse melhor, né? Alguma coisa que refletisse mais o formato, o shape, né? Mostrar aí o diâmetro do braço aí, né?
É justamente por isso que eu não passo nos meus olhos nem nos meus dentes.
Específico, né? Os dentes assim, só desentendo, né? Agora os dentes assim. Específico, né? Tá bom. Tá certo, é um respeito.
Mas antes disso, para nos tornarmos parte de um grupo só, precisamos fazer um pequeno ritual. Você, homem peixe, qual é o seu nome?
Não, peixe e homem.
Peixe e homem.
É, meu nome é Bonobo Tilápia, mas pode me chamar de truta aí. Tô por aqui pra ajudar a somar. Vamos lá, galera, avante.
É um nome muito grande. Chamaria apenas de Tilápia. Você está cansado?
Essa porra.
pode ser, Tilápia, tá bom.
Mas me diga uma coisa, você parece meio cansado.
Nunca mais eu como uma tilápia na minha vida depois desse negócio aí.
Eu ando muito cansado mesmo, meu pai. Eu ando muito cansado mesmo. É muito. Mas, assim, o importante é não deixar transparecer, porque a gente faz aquelas coisas assim, consegue impressionar a galera, né? Então, o negócio é. Eu acho que só você aqui percebe Esse meu cansaço, que a gente é no mesmo time aqui, a gente identifica aí as coisas do...
Eu entendo. Antes disso, vamos fazer o ritual de entrada de vocês para os marombas mortais. Basta fazer um aperto de mão. E é isso. Aí o Shed, ele estica o braço.
Tem que rolar algum dado, tem que fazer alguma coisa?
Ah, poxa.
Só fazer um aperto de mão. Tem que rolar dado.
Não sei.
Rola o dado aí. Né? Se vocês rolarem atletismo aí, der um valor alto cada um, eu digo o que é que acontece.
Tá, poxa. Atletismo. Agora fiquei com medo.
É uma prova.
Aperto de mão, poxa. 24.
Isso é um belo aperto de mão, hein?
Atletismo.
Davi.
Eita, poxa.
O Bonobo foi mogado. Só falta agora o de Matheus.
Vixe. Esse aí foi triste.
Cara, você vê que o Shed, ele aperta a mão. Mas a mão dele tá suada, tá molenga, tá beta. Tá ligado? Esse dá a mão assim pra vocês, dá aquela mão mole. Aquela mão assim que vocês não sentem muita pressão. O Bonobo chega, aperta a mão dele, dá aquele aperto forte. Aquele aperto que o Shed, ele poderia baixar a cabeça, só que ele inclina a cabeça assim. Só que um filete de suor escorre da testa dele até o queixo. E ele automaticamente limpa fazendo aquele movimento assim. E faz... E ele sente que o Bonobo, naquele momento, embora cansado, tá sobrepujando a força dele. Tem que malhar mais bíceps, tríceps, quadríceps.
Vou gastar meu hero point. Ah, não.
Eu não disse que tinha que...
Vou deixar você não ser malgado, não. Ah, não, foi.
E você continua sendo sobrepujado pela potência dessa criatura que você não sabe o que é. Porém, entre vocês, o verdadeiro Shed permaneceu oculto, porque ele estava nas sombras. Ele estava incognito. Estava guardado. E aí, quando ele sai, ele fala: Dylan, you son of a bitch. E dá um pá, 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 pá. O impacto da mão dele com o do Shed Gideon faz uma onda sonora, um impacto sonoro, uma onda de choque tamanha que derruba os livros das prateleiras e todo mundo que ainda permanece na sala olha e fala: caralho!
E a mão de Shed cai no chão, né?
E o Shed, infelizmente, Matheus, foi mogado.
Não.
Em respeito a...
Não. Você não pode respeitar uma pessoa que foi mogado.
Não, mas a angulação do queixo aí é inevitável, pô. Esse queixo aí é sem condição.
Não, mas uma coisa é a biologia, outra coisa é a testa, pô.
Entendo. Então tá bom. Então as coisas...
Dylan, you son of a bitch. Pá! Tipo isso aí. Tem a versão dele que termina com explosão nuclear, Lucas. Era isso que eu queria. É isso aí. Pronto. Aí, Shadow. Beleza. Com isso, vocês se tornaram parceiros de testo, parceiros de masculinidade, alfas, e talvez um beta, que ainda não se ligou que é beta, né? E aí, com isso, Matheus, eu lamento, mas sua rolagem deixou isso transparecer. E vocês vão até aquela pilastra de fogo roxo e uma voz começa a sussurrar nos ouvidos de vocês. A voz, ela é meio inaudível. Apenas aqueles que falam Necril são capazes de compreender que a voz distingue as palavras. Jogue no fogo e ganhe seu prêmio.
Eu falo para o Shed: é o momento. Pegue os pontos e jogue no fogo.
É uma língua que ela soa como se fosse uma faca raspando na pedra. Ela é sibilante e até um pouco assustadora. É quase como se vocês ouvissem ecos de uma tumba. E vocês veem que o Erebus, ele compreende completamente essa língua e traduz pra vocês quase que de pronto. Ele é um cara pouco solar, por assim dizer.
O Shadwick só joga as runas nesse negócio aí.
Cara, quando você joga as runas, você vê que o fogo aumenta de intensidade e você começa a ver, através da porta, ela tremulando e ficando invisível, meio translúcida, na verdade. Ela fica meio translúcida, a porta mais à frente. E você tem uma noção de que você está carregando alguma coisa consigo. Você não sabe o que é, mas você sente um peso arcano sobre os seus ombros, assim. Parece como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras. Os demais fazem o quê?
Rolar um teste de arcano. Pra tentar descobrir o que é isso.
Pode. Essa é DC 12.
Como vocês aí, ó.
E você não só não sabe o que é, você só pensa que é o peso enorme do seu cansaço. E você procura. Da próxima vez que você for procurar a cadeira, você vai sentar. Tá exausto.
Nossa. Eu perdi, mas chegou agora.
Eu tenho.
É praticamente isso. O personagem de junto entendeu isso assim, ó, que ele tava apertando essa mãozinha. Cheio de porra nenhuma. Esse é o bonequinho.
O cara vai desconsiderar a gente do grupo. O cara vai.
Desse jeito aí, desse aí. Tá desconsiderando o Shadow aí, ó.
Beleza, vamos, demais. Vamos. Fazer o quê?
Temos que avançar.
Isso afetou só o personagem do Shed, né?
Vocês deram todos os pontos pra ele jogar no fogo?
Sim.
Pronto, então sim. Só afeta ele. Mas vocês conseguem ver também a porta meio translúcida. Como se ela começasse a ficar meio que transparente.
Você é o líder. Seguiremos logo atrás.
Vocês dois que passaram nos testes com um volume muito alto, esse cara é o cara mais fraco da par, é o líder.
Vai deixando.
Mas o Erebus claramente é o mais franzino do grupo. Além dele ser um meio elfo, que já o faz franzino, ele tem poderosos 10 de força.
Haverão novas rolagens. O problema é que quem se propôs a apertar a mão querendo mogar os caras também tem que ser mogado às vezes.
Eu só queria apertar a mão.
Pra mogar tem que ser mogado.
Mas o lance é que vocês sugeriram rolagem e achei uma boa. Sugeri rolagem já pra ter um teste de aura aí.
Disseram que era um teste, aí eu disse, foi lascou. Você mogado agora.
É um teste de aura, meu amigo. É um teste de aura.
Tô puxando.
E assim, Erebus, tu sente que a testosterona mais alta que tá circulando nesse local não é nem o do homem urso porco genérico com transgênicos de peixe. É o das sombras, pô. Sai teste das sombras, assim. Sai ondas de testosterona das sombras.
Uhum. Eu vou puxando o Arion pelo cabrecha e falo, vamos. Ficamos tempos demais aqui. Temos que atravessar. Não confio naqueles magos.
Vamos embora. Eu olho assim para o Erebus. Parece inteligente. Vamos embora.
Eu mal consigo esperar o momento que você vai se ferir e eu vou cuidar dos seus ferimentos.
Você tá pesando a amizade, né? Aí fica difícil. Me ajuda a ajudar.
Eu vou avançar e tento passar pelo portão.
Beleza, vocês conseguem passar sem nenhuma dificuldade. É quase como se vocês estivessem passando por uma barreira de vento. E aí vocês transpõem aquela porta, ela volta a se solidificar no momento seguinte que vocês passam. Como vocês são um dos últimos grupos a passar, vocês se deparam numa antecâmara de pedra escura e lapidada com inscrições nas paredes, indicando que parece ser uma sala de descanso mais à frente e um inventário da cidadela. Alguma espécie de intendência. podem ir direto
para descansar. Mais algo? Podem ir pra...
Não, vocês veem um corredor escuro. Não tão escuro quanto Shadow, mas escuro mais à frente. E inscrições talhadas na pedra dessa fortaleza. É, no idioma comum, indicando sala de repouso, descanso. E mais à frente uma sala de intendência, onde provavelmente deve ter um intendente ou alguém responsável por itens e recompensas.
Estoque.
Eu olho para os demais aí. Eu não sei vocês dois, mas apenas aquele dali que segura uma placa com aquelas três letras se feriu do nosso grupo. Se vocês não estiverem muito machucados, eu sugiro que iremos direto ao intendente.
Bem, façamos isso. Enquanto isso, eu começarei o meu treinamento.
Aqui eu tô de boa, eu não... Tô de boa.
Vocês percebem uma coisa específica em relação a isso. Não precisa nem fazer rolagem. Vocês percebem que os demais participantes não estão aí. É quase como se vocês tivessem atravessado para um local onde nenhum deles tivesse estado antes. Os outros participantes.
Estranho. Algum de vocês é versado na arte da... de ser um batedor ou um investigador? Não vejo nenhum dos outros membros.
Eles podem ou não ter chegado ou já terem partido.
Fomos o último grupo a passar pela porta.
Essa mesmo.
Tem gente lá nesse depósito, entre aspas, aí.
Só entrando aqui dá pra saber. Mas você não escuta um completo silêncio.
É. Eu posso adentrar.
Eu posso subentender que você é bom na arte da furtividade. Ou
isso.
Não.
Posso adentrar e checar se há alguém habitando este local.
Eu agradeço. Se precisar de ajuda, posso tentar bater o terreno com você. Não sou muito bom.
Acho que não será necessário. Eu tomo a frente, Jefferson. E conforme for me aproximando, se tiver onde entrar em stealth, tiver um canto para se camuflar mais, uma área... próximo da minha escuridão ali. E adentra no ambiente.
É um teste simples, 15. Bem de boa.
É simples pra quem?
Eu pensei que tem uma cara de furtividade. É um teste básico. Enfim, você começa a se mesclar nas sombras, mas ainda dá pra ver sua silhueta. Você não sabe indicar como, mas dá pra ver. Provavelmente os demais estão carregando alguma espécie de coisa que resvala a luz de alguma forma. Nisso vocês vão andando, vocês começam a escutar uma musiquinha estranha, de caixinha de música ao longe, e em frente a ela, uma porta de madeira.
Em frente a quê? A caixa? Em frente à caixa?
Não, vocês estão num corredor. E na ponta desse corredor tem duas portas. Uma à esquerda, que indica, né, a sala de descanso. E a da direita, a questão da intendência. E da sala da intendência tá vindo um pequeno e tênue som de uma caixinha de música funcionando.
A gente já tinha saído dali.
Maçaneta na porta?
Tem.
Eu rodo a maçaneta.
Cara, quando você abre, você vê uma sala repleta de diversos tipos de itens. Espadas, arcos, escudos, pergaminhos, poções. E uma miríade de coisas. E no centro tem um cara melancólico e triste, dando corda numa pequena caixinha de música, olhando compenetradamente para ela, numa visão quase que triste. E quando ele olha para vocês, ele arregaça um sorriso artificial, gigantesco, feliz, e que quase pareceria genuíno se não fosse completamente teatral. E ele sauda vocês com fervor e uma alegria tremenda, de como se vocês fossem os primeiros seres vivos que ele visse em dias. E vocês veem o intendente da cidadela.
Oxi.
Tem a tabelinha.
E ele se, ele se aproxima de vocês e fala: vem pra cá, vem galera, isso aqui que hoje tem promoção. Aí vocês vão perguntar: é Bortini, Bortini, onde é que tem promoção, Bortini? Tem promoção de espada, tem promoção de escudo, tem pergaminho de magia. Pra quem gosta de magia, solta a magia pra cima aí, galera. Vamos ver, solta a música. E isso tá rolando, a música da caixinha de som.
Eu quero tentar fazer algo, Gerson. Eu ouço o barulho da caixinha de som. E o Erebus, ele possui, para até olhar na minha ficha, comprado a duras penas do instrumento musical, que é uma cítara. Ele é horrível tentando tocar, mas ele vai tentar acompanhar a música. Ele puxa das coisas lá que ele deixa pendurados no vário. E eu fazer um teste de performance, pode ser?
Pode fazer. Como ele não é muito bom, o teste é...
Ixi, mano...
Cara, de só passear.
Tu puxa o teu violão, ele automaticamente escorrega da. Ele puxa a tua cítara, ela automaticamente escorrega da tua mão de forma completamente desajeitada. Ela bate em cima da mesa, cai em cima da caixinha de música e a quebra completamente. E aí nisso, você vê o intendente, ele olha com um olhar de fúria incessante, ele abre um sorriso psicótico e fala pra você: aí não, né, amigão, ainda bem que a gente tem muitas como essa aqui, aí isso aí não pode, mas olha, pelo preço certo, você vai comprar uma caixinha de música no precinho. Mostra aí a caixinha de música, galera, bota aí. Você vê que aparece uma caixinha de música exatamente igual àquela, projetada por alguma espécie de magia, só que ele obriga você a comprá-la para repor o prejuízo que ele acabou de ter e o presente que você vai ser obrigado a comprar para ele. Caso contrário, talvez vivo você não saia dessa pequena dimensão de bolso que se chama a intendência do Forte da Cicatriz. E esse ser, que é um homem entre seus 50 e 55 anos, loiro, meio atlético e completamente efusivo, ele fala: que isso, Martínez, 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 ele vai comprar a caixinha, não vai comprar a caixinha. Ele puxa a faca, fica jogando de uma mão pra outra assim, ele joga a faca pra perto de você, passa perto das suas orelhas, crava na parede atrás de você, e ele fica: e aí, meu amigo, vai querer a promoção, Martínez, Martínez, onde é que tem promoção, Martínez, aponta pra caixinha, aponta pra caixinha, caixinha de música de extrema qualidade, é feita de madeira de carvalho, nem um idiota seria capaz de quebrá-la, mas você é pior que um idiota, mas a caixinha tá na promoção, bora levar a caixinha.
Ele tá querendo que eu compre a caixinha quebrada ou a inteira?
Você é obrigado a comprar a caixinha.
Inteira. Vai levar a inteira ou a quebrada, quando ele comprar?
A inteira, e dá pra ele, a novinha. Você é compelido então por alguma espécie de magia a fazer isso.
Custa quantos cobres?
Cobres? Por sorte, algum de vocês está... Não, ignora a tabela. Isso é coisa de... Isso é coisa de... Você sabe o quê? Que eu não vou falar. Você, por sorte, vocês receberam o prêmio da primeira fase, meu amiguinho! Vocês estão com dinheiro no bolso! Vocês receberam 15 pecinhas de ouro, né? Pronto, vou querer 3 na minha caixinha preciosa, a minha caixinha que era única, a caixinha que mantinha a minha sanidade, já que eu estou preso aqui, obrigado a servir para sempre nessa fortaleza! Solta o som, minha gente! Tá. É isso aí, no passinho do Martínez,
eu já tenho penhorado com aquele dali, eu aponto para o Shed umas boas 10 ou 13 moedas. Eu não poderia pagar 3, Eu estou claramente mentindo, posso
falar? Ainda bem que você não tem escolha, amiguinho, porque aqui nada disso importa!
Essa caixa é feita de quê? Madeira?
Não é feita de nada, é uma caixa de música normal, só quero que mantenha a sanidade dessa criatura que aparenta ser uma espécie de ser que vocês entendem aí como entendente.
Eu me aproximo dela e vou consertá-la. Eu tenho crafting, sou treinado.
Eu também tenho.
Mas o problema é que a performance com crítico negativo desencadeou uma maldição que ele é compelido a pagar pela caixinha nova e entregar pra esse cara. Caso contrário, ele pode enlouquecer.
Certo, mas eu quero só consertar a caixa.
Ah, tá bom. Pode fazer, então.
É 4
dificuldades. Vai, eu pago pra dentro da cena, contrário.
Ah, então não vou nem jogar.
Pode jogar. Tô dizendo, pode consertar a caixinha.
Toma aí, 19.
Oxe, consertou de boa. Você vê que você recolhe o instrumento musical, ele não tá danificado nem nada, devolve ele pro Erebus. E aí você vê que a caixinha ela tá esmagada acima, você vê aquele cilindro de que gira tocando aqueles ferros pra produzir a música e tal. E você só encaixa tudo normalmente, passa um pouco de cola aqui, um preguinho acolá e a caixinha tá sofrida, mas tá funcional.
Olha, no caso, todo mundo ganhou 15 peças de ouro, foi?
Não, 15 peças de ouro total.
O Shed olha para o comerciante. Se você não quer mais essa caixa, então vou ficar para mim.
Não tem problema, amiguinho, porque aqui na intendência do Forte da Cicatriz, essa caixinha é top 1 de venda. É pegando uma, saindo outra, todo mundo quer essa caixinha, todo mundo quer continuar são da cabecinha. Ela calma, ela tranquiliza, ela é o seu norte moral, a caixinha de música.
E como é que fazemos para ir para o outro ponto, senhor vendedor?
Ora, é só atravessar a porta.
Ah, muito obrigado. Então vou lá.
E vocês que têm intenção de comprar itens ou pegar itens, vocês podem tentar comprar com ele agora, gastar o dinheiro que vocês conseguiram e dizer o que vocês precisam, dividir entre vocês o que vocês precisam desse valor e o demais eu vou dar em itens que eu vou jogar aqui no chat. Depois a gente joga lá no...
Vocês precisam de alguma coisa?
Eu não tenho dinheiro pra fazer o upgrade, não.
É 15 pra todo mundo. Ao todo deu 15.
É, não é suficiente.
É, eu acho que o meu tá longe também disso aí.
Eu tenho zero. Eu gasto tudo. Caiu na mão,
vendo
na mão.
Deu 15 pra dividir entre a gente. 15 pra dividir entre a gente. Tem algo que tu queira comprar, Jonatas?
Eu não lembro o preço. Mas seria... Não sei se é... Levas do poder, alguma coisa assim.
Vídeo? Não, dá nem,
não
dá nem o cheiro.
E tem mágica de monge, né?
É, tá longe, pô.
Não dá nem pro cheiro.
Ó, se vocês não tiverem nada, tem coisas que eu quero comprar. Eu quero comprar... mas é muita coisa. Eu quero comprar um laboratório alquímico, custa 5 de ouro. E eu quero comprar um Thieves Toolkit... É 3 de ouro. E eu quero comprar um Alchemist's Toolkit, que são mais 3 de ouro.
Quero comprar lixo.
Não
é lixo.
Eu chego perto deles, eu tô vendo aí que você tá meio encantado aqui com as coisas, né? Você é um cara que precisa dessas coisas e tudo e tal, né? É, a vida é mais difícil mesmo pro pessoal que
estuda,
que não,
sim.
Que não tá passando força. Dificuldade.
É, e tudo. Ó, fazer assim, vá, compra o que você quiser aí. Eu vou tentar negociar aqui com ele um descontinho, alguma coisa. Vá lá, seja feliz. Eu tô farmando aula em cima de Erebus aí.
Ok, se ninguém se importar, eu quero comprar já esses 3 itens, ao todo dá 11 GP.
Beleza, você fica ainda com 2 GP, E oito
peças pra vocês aí.
De prata. Ainda tem oito peças de prata que sobrou lá do
Lúcio. Pô, anota aí alguém na ficha, eu não vou. Eu,
não, pera aí, calma aí, eu quero um desconto, vou usar minha carisma aqui, um botinho aí. Tem um carisma, eu tenho mais dois.
Bortines.
E aí, parceiro, tô vendo aí tá com o trem dia, né, mestre? Aí tá muito bom, olha. Tu sabe aí que o pessoal aí é meio fraco, né? Às vezes precisa de uma ajudinha aí. Tem como aí dar um desconto, alguma coisa aí pra ajudar o parceiro aí. O cara tá meio necessitado, sabe? A gente sabe,
cara,
que a gente não precisa disso, não. Mas o cara...
Faz um teste mal. De... Tu vai usar o quê? Diplomacia, enganação, é o quê?
Ah, não. Eu acho que eu vou usar o meu carisma.
Não, não é carisma puro. Você tem que jogar enganação... Tem então,
deixa eu ver aqui.
O diplomacia.
Tem o diplomacia. Dissimulação não, né? Diplomacia.
É dissimulação, né? Enganação.
Certo. Eu tenho diplomacia. Dois modificador aqui. Mas,
joga aí.
Mas peraí.
Se ele gostar de você, ele pode fazer uma oferta.
Deixa eu ver aqui. Vai ser diplomacia mesmo. E o carisma não entra nada nisso aí, não, é?
Entra. Dá mais dois. É que Deception tu tem mais, porque tu é treinado. Diplomacia.
Cara, você vê que ele olha pra você, ele cruza os braços acima do balcão, ele abre aquele sorriso. Você é dos meus, você gosta de se exercitar? Eu tenho uma máquina de exercício completa aqui pra você. Tem 75 pesos diferentes que variam de zero a 1.000 quilos. Você que gosta de malhar, você que gosta de ficar sempre em dia com a forma, temos aqui o melhor tipo, até Tarrasque malha nessa máquina aqui, meu amigo. Isso aqui é gigantesco, vem aqui, vem pra cá. Ou, se você quiser, eu posso fazer uma oferta muito melhor pra você. E são todos os itens da loja de graça pra você. Tudo que você precisa fazer é assumir o meu lugar. É simplesmente me libertar da maldição de ser intendente desse maldito lugar. Há muito tempo atrás, eu caí e eu fiquei aqui porque eu era ganancioso e eu também queria malhar. Mas aí eu tô com shape em dia, mas tô preso aqui por pelo menos uns 100 anos. Eu não sei mais o quanto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco. Eu só tenho a caixinha de música. Cadê minha caixinha de música? Ele pega a nova caixinha de música e começa a dar corda. Ele olha pra você. Você aceitaria? Aceitaria, amigo? O Bortini quer fazer um acordinho com um amigo? Quer apertar minha mão?
Não. Eu tô muito feliz. Eu já sou... Tá todo boa aqui, ó. Tô com meu shape de... Eu não quero nada disso, não. Eu só...
Não diga aqui, isso. Né? O camarada bonito, o camarada bem apessoado, musculoso com você. Obrigado. Pode ter uma caralhada de machado, meu amigo. Esse escudo aqui, ó. Ele é 100% poti. Ah, escudo do bom!
Não, muito obrigado. Eu tô em busca de outras coisas. Muito obrigado.
Uma malha bonita. Você não... todo dia vai usar uma malha diferente. É só não, apertar minha mão e dizer: eu quero trabalhar aqui na intendência. Na intendência Shop Forever.
Não sei não. Eu vi pros outros assim. E aí, alguém tem interesse aí de ajudar o capitão aqui?
Eu passo.
Negativo.
O Chad vê que ele olha assim. Eu já tenho aqui a minha caixinha. Pode ficar aí com ele.
Então, fica pra próxima, viu?
Você vê que ele segura a lágrima assim no canto do olho. De desespero, o olho dele fica cheio de veias saltadas vermelhas. Ele: Tá tudo bem. O que são mais 100 anos pro coitado aqui do Kiro Bortini? Bortini, vai ficando louco, vai falando sozinho. Bortini. Mas tudo bem? Peguem seus malditos itens e sumam na minha frente, senão eu vou arrancar a pele de vocês e vestir como roupas!
Pega aí, e o desconto? Desconto, quanto é que ficou?
Tem um 20 aí? O desconto? Quanto foi que deu tudo?
11.
Eu vou deixar por 10.
Eu pego o trocadinho que sobrou e boto na mão de Ebro. Toma aí, pra comprar de whey.
Toma, só não vai gastar tudo em cachaça, viu?
Eu pego aí 5 moedas de ouro e entrego pro Chad. Eu não preciso disso.
Bem, eu preciso de muito mais do que isso, mas é um começo.
Beleza, vocês saem da sala.
Já tô indo embora.
Sim.
Tocando
você a caixinha. Você não tem arma não, né? Arma, escudo, essas coisas.
Eu já tenho duas armas.
Eu já tô com outro de arma. Ainda nem usei e tenho nove no plástico, estralando no plástico.
Beleza. Já botei a quantidade aqui na minha ficha, esses jogos.
Beleza.
Tires tools, alguns
tools. Tá aí no chat, joguem aí pra vocês. E...
eu botei aqui no TXT, depois eu anoto no tesouro do grupo.
Beleza.
Se alguém quiser pegar, pega.
Vocês conseguem sair da sala normalmente, sem nenhum tipo de entrave, e vocês recebem esse empurrãozinho para a próxima etapa. Vocês veem a porta mais à frente e a porta da sala de descanso. Vocês vão descansar para tentar se recuperar ou já vão seguir para a próxima fase. Lembrando que vocês não perguntaram para o Bortines o que é que está acontecendo e por que vocês não viram ninguém aqui.
Sim, uma coisa, senhor Bortines. Onde estão os demais membros do teste?
Eles estão no vácuo entre o tempo e o espaço. O tempo aqui é convoluto e passa de maneira estranha. Às vezes para trás, às vezes para frente, às vezes para. E às vezes até simplesmente retrocede até tempos imemoriais. Ele é muito convoluto. Parece que eu tô aqui há uns 100 anos. Mas é capaz que seja mais, ou talvez até menos, eu não sei.
Então você ficará aqui pra todo sempre, é isso?
Só até alguém aceitar ficar no meu lugar.
Entendo. Daria tempo de descansarmos ou não?
Como eu disse, o tempo funciona de maneira convoluta. Às vezes sim, às vezes não.
Eu olho primeiro os demais membros. O que vocês querem fazer?
Bem, já deu a hora do trem da tarde. Eu preciso fazê-lo.
Querem descansar?
Estou de boa. Se quiser, eu posso parar para você descansar. Se precisa.
Bora descansar um pouco só para o personagem JP tirar os enfibos e eu também. E depois a gente avança.
Beleza.
Beleza, vocês entram na sala, vocês veem uma mesa gigantesca de madeira, uma lareira acesa e alguns trapos pelo chão. E é isso, uma sala de bem simples estilo, toda trabalhada na pedra da própria fortaleza. E quando vocês entram, vocês sentem de fato o tempo parece que tá passando estranho, mas vocês não têm relógios para aferir. E vocês começam a descansar. Vocês podem ter passado tempo de mais ou de menos, mas o fato é que vocês não estão mais enfraquecidos, né? E com isso, vocês se sentem renovados e preparados para continuar para a fase 2.
Beleza, avança.
Ao atravessar a porta, vocês automaticamente encontram, mais uma vez, o paladino Freaks e o ocultista Zarif. E eles falam para vocês que a próxima fase do exame, ela vai implicar um desafio múltiplo, porque ele vai ser executado pela própria fortaleza em seu interior, onde a própria natureza da edificação vai colocar vocês à prova. O Frix fala: é necessário ter cuidado e muita resiliência de mente. E o Zarif fala: a mente não tem nada a ver com isso. Apenas resolvam rápido e resolvam bem e darão muito bem, né? Trata-se de nada mais, nada menos que um labirinto. Labirinto da realidade instável. É um cenário desolador e perturbador. Centenas de participantes já pereceram nesse lugar. E existem ameaças escondidas entre suas paredes. Corredores que mudam, gravidade irregular, portais instáveis onde criaturas estão sempre à espreita. Vocês podem resolver das mais variadas formas, mas acontece que vocês têm que chegar ao final do labirinto com vida-se. Só isso já lhes garantirá a pontuação necessária para a fase 3.
É
Muito bem, então. Vamos. Tá bom.
Vocês adentram novamente a porta, dessa vez diferente da outra, ela não fica translúcida, ela abre como uma porta normal, de duas etapas, estilo as portas de Dark Souls, que você empurra ela no meio assim, elas vão se abrindo pelo meio, e vocês se deparam com o que parece ser corredores que vão para um escuro completo e alguns outros mais iluminados. Mas a tendência desse local é realmente labiríntica. É um ambiente totalmente confuso, desolador e que permeia uma energia estática no ar que quase consegue travar os músculos de vocês com a simples caminhar nesse local. Vocês estão no labirinto da realidade estável. Um labirinto dentro da fortaleza da cicatriz que corresponde provavelmente a uma antecâmara onde a magia e a edificação se encontram e formam algo vivo.
É.
E começam-se os testes que vocês vão fazer.
Eu me aproximo inicialmente do Shed, encosto no ombro dele, falo algo em uma língua esquecida, e quando ele fala isso, o Shed sente como se ele tivesse completamente molhado, ele sente o cheiro de mar, aquele sal na pele, e eu casto Guidance nele. Já que já passou pelo menos uma hora, eu posso castar novamente. No próximo roll que ele for fazer, ele tem um bônus de mais um.
Tá.
Eu olho pra ele e lidere no Shed.
Bem, essa tarefa é do nosso outro membro, mas vou tentar.
Pronto, tô só preparando o cenário aqui.
De mar?
Maresia.
Uhum.
Água com sal.
Agora arrumou mesmo. Dá pra perceber que o labirinto é mágico.
Sim, não precisa nem rolar nenhum tipo de percepção nesse sentido. Ele é mágico.
Se o labirinto é mágico, eu quero perseguir a corrente mágica que aparenta não levar para um lugar sem saída. Um que leve para o que o fluxo continue até a saída.
Peraí que eu tô só terminando de preparar o cenário aqui.
Ah, pensei que era um teste.
Jogava. Tovadu, que eu vou tirar. Vou considerar que ele tá acompanhando vocês.
Aí, enquanto aí eu olho assim pro chat e... E aí, tá levantando quanto no supino?
Supino? Bem, eu não deixei de fazer isso. Apenas faço os exercícios com o peso do corpo.
Entendi. Entendi. É, pra começar é bom.
Ai, doido.
Beleza, estão conseguindo ver aí?
É depois da perda de mão, né?
Sim, apareceu um grilho. Né?
Pronto. Vocês atravessam a porta, só que vocês saem por uma fenda planar. E vocês perceberam que já virou carne de vaca vocês estarem atravessando diversas de milhares de tipos de fendas e dimensões de portões e portas planares. Aparentemente, para começar a permear o corpo de vocês com esse tipo de energia, para que ela não se torne totalmente estranha para suas construções biológicas, por assim dizer. Vocês atravessam esse local e vocês se dão de cara nesse pequeno portal estranho, no que parece ser esse labirinto estranho também. E aí, pessoal? E vão tentar fazer... Matheus disse o que naquela hora?
Procurar uma corrente mágica e segui-la. uma que não leve pra um local sem saída, uma que vá até o final.
Beleza. Cadê aqui? Pronto, podem mover os personagens de vocês até os pontos de interesse nessa área inicial. E aí a gente pode ver, com base nas precisas que vocês têm, o que é que vocês vão desenrolar para tentar achar caminhos, locais, usar magia, etc, etc. Usem as precisas que vocês têm da forma mais criativa possível para tentar avançar nesse labirinto.
Eu tenho uma cantrip que cria um fio elétrico. Eu vou amarrar o fio com a ponta desse fio num desses barris perto da entrada pra virar um guia.
Da entrada, né?
É.
Pronto, você faz isso.
E vou usar a minha perícia arcana pra encontrar um fluxo que vá até o fim desse labirinto.
Pode fazer a rolagem, CD18.
Hoje não é.
Cara, você não sente nenhum fluxo de arcanismo que você possa distinguir como sendo o caminho correto. Você sente, na verdade, algo estranho, como se o arcanismo estivesse tentando confundir você para algum tipo de armadilha, ou talvez até alguma criatura está embarreirando seus poderes arcanos para tentar te conduzir para a armadilha dela.
Tenha cuidado. Aparentemente tem alguma coisa.
Você fica temeroso. Você não passa no teste, fica temeroso.
Tem alguma coisa querendo nos impedir de avançar. Tenha cuidado.
E aí o próximo, que é de vocês.
Quando ele fala isso, eu olho ao redor, pego a cítara que eu passo, fico fazendo alguns dedilhados, não para que ela vire algo melodioso, nada do tipo. Apenas para o som ecoar e, através do eco do som, eu tentar localizar alguma fonte de magia, alguma saída, como se fossem os ventos da magia, tentar me guiar por ele, através de ocultismo.
Entendi. Uma rolagem de ocultismo, no caso. Pode rolar.
19.
Lucas, o Erebus, ele começa a dedilhar e a cada toque que ele dá na corda, algo vibra como se estivesse escurecendo o ambiente em volta de vocês. Você percebe um círculo arcano de energia de invocação mais à frente. Consegue ver aí no grid? E você vê que ele foi recentemente usado. Provavelmente, conduzindo ele de maneira correta, talvez você consiga entender o que é que significa isso e possa usá-lo também.
Eu informo pro pessoal sobre o círculo em si e falo: Shed, acho que uma vez lá será mais fácil de utilizar seus poderes. Senhor escuro ou sombrio, acho que suas habilidades de batedor serão úteis mais à frente.
E Jonathan e Atos, o que é que vocês vão fazer?
Isso aqui, esse círculo aqui, é pra lá que a gente tá indo, né? Que eles estão indo?
Sim.
Sim.
Ele só aí que podia ter a armadilha, não foi? O Shed aí disse que tinha um negócio aí que ia pegar a gente,
pode,
né?
Ser que sim. Pode ser que sim.
Eu uso do meu atletismo pra ver se tem alguma coisa que aciona ali.
Não,
tentando acionar.
Não funciona pra
não,
isso.
Calma. Tentando acionar, eu te dou uma saída. Como se fosse uma cambalhota, alguma coisa assim, sabe?
Uhum.
Funciona não pra isso, não?
Pode ser, mas como você vai de propósito acionar uma armadilha arcana que tá presa em algum lugar, ou... Vai ser um teste simples. Agora, a consequência é que talvez não lhe agrade... Não lhe agrade muito. É o quê? Cortou aqui, tá cortando.
tentar.
Alô?
Tem muita coisa que eu posso fazer. Oi, tá me ouvindo?
Cortou pra vocês?
Teu som picotou.
Cortou,
cortou, tá cortando pra vocês a voz de João?
Não.
Da minha é o meu que tá cortando ou é o dele?
O teu.
Pra mim cortou os dois.
Pra mim não cortou nada.
Pra mim só o de Jefferson.
Eu vou mudar de posição aqui que eu tô achando que é o ventilador.
Tá. Então ok tua voz aí. Eu acho que é mais a conexão mesmo.
É, é, pode ser. Ah, você vai fazer o quê?
Existe algum ponto ao longe que você consiga usar como orientação para dizer, ah, pelo menos a gente tá seguindo nessa direção, sem erro. Que o ponto de início a gente já tem que o Matheus amarrou a ponta de um raio aí. Mas a direção que a gente tá indo.
A ponta de um raio? É um fio.
É, aí vocês veem que, ó, tem a saída por aqui, vocês foram por aqui, certo? Aí aqui tem essa parada aqui. Até agora, o que se pode verificar é que Matheus, no caso, Shed, tentou detectar alguma coisa e o arcanismo dele foi impedido ou foi atrapalhado. E ele começou a sentir temor por alguma coisa. Já o Erebus, ele começou a investigar através do som notas de ocultismo escondidas no local. E ele acabou sendo guiado para o que parece ser esse tipo de círculo onde criaturas podem ser invocadas ou desinvocadas. A questão é como ele vai tentar usar isso, já não sei. Aí você consegue ver esses dois caminhos aí que eu demonstrei. E é um labirinto. A intenção é que você não saiba de fato pra que lado é o lado correto no qual você tá seguindo.
Não, tudo bem. Mas
que você tenha alguma ideia de como se orientar.
O ambiente. Porque a primeira foto parecia ser aberto. Não parecia ser fechado. Mas no caso é uma masmorra fechada, é?
Como assim
porque
fechado? Uma masmorra?
Tem teto ou não tem ao céu aberto?
Não, não tem teto.
Então, não, ao longe...
Perdão, tem teto.
Ah, então beleza. Não, então eu só ando.
Eu vou dar minha cambalhota por cima do negócio e tentar sair o mais rápido que pode pra ver se ativa alguma coisa.
Faz o teste, Jonathan. É o CD18
de atletismo. Atletismo, né? Eita. Eu posso rodar de novo?
Cara, vocês veem...
É um tempo, não é?
Pode. Pronto. Agora tá ligado que tu tá tentando disparar uma armadilha em tu, né? Tu tá gastando teu ponto antes pra garantir que tu vai disparar.
Eu quero sair antes, não. Eu quero garantir que eu disparo e fujo.
Não, pra você conseguir fazer isso, você tem que ter o Tivri pra desarmar a armadilha antes que ela lhe pegue. Ou alguma coisa relacionada o seu atletismo, ele é pra força, atividades, perícias físicas, ele não serve pra isso.
Ah, não. Então eu não quero não fazer isso, não. Pra mim, funcionava pra isso. Então, tem como rebobinar aí?
Peraí,
roda reflexo.
Reflexo.
É só se ele tiver ativado a armadilha, ele roda reflexo pra tentar te sair, não?
É isso que ele quer?
Não, então deixa.
Não, que ativar ela é de graça. Agora, se você não passar no teste, você toma, né?
É, mas ele não precisa de teste pra ativar. É só rodar reflexo pra ver se ele vai tomar o dano ou não.
Então, só vou rodar.
Na verdade, se ele vai tomar o dano cheio, é metade, né? Na verdade.
Ah, não tem como sair leso, não, é?
Sempre 10 ou mais, ele... Se ele tirar 10 ou mais, ele zerava. 10 ou mais, então, do teste.
Então vou rodar. Aqui não arrisca, não petisca.
Ó, o teste é 18, como eu disse a você.
18.
Aí você começa a embolar pra um lado, pro outro. Você dá uma cambalhota, você tá jogando Dark Souls. Você sai andando só cambalhotando, assim. A galera olha pra você do lado, você tá... Hop, 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 hop. Até que no momento... Algo que parece ser um fio preso em pleno ar entre a estátua e uma pequena escada de madeira. Ele se solidifica em pleno ar e se estala com seu toque. automaticamente milhares de pequenas flechas de luz começam a ir em direção a você. E você tenta, através do seu reflexo, desviar desses disparos.
Lembrando que eu não gastei meu ponto não, na verdade. Lá vai.
Era pra eu te deixar tu gastar ele pra tomar.
Pronto.
Pronto, ai. Você passou, mas não passou criticamente pra não tomar nada, então... Tipo de dano.
Toma metade.
Toma metade que fica... É,
Vai pra dois ou três? Dois, né?
Dois.
Aí, você vê que esses pequenos dardos de luz, alguns deles se fincam no seu pé, assim, papá. Aí você percebe que tem vários dessas coisas espalhadas por aqui.
Eu olho pro pessoal e... armadilhas, tanto mundanas quanto mágicas, pelo visto. Shed, você consegue analisar o círculo?
Bem, posso tentar. Isso me lembra um pouco da faculdade arcana.
Enquanto você vê isso, Bonobo, você foi um ferimento grave. Eu dou um sorriso.
Não, não tô sem nada.
Só um arranhão. Socorros.
Não, precisa não. Tá tranquilo, tá, foi. De boa.
Você vê que os buracos de onde aquelas pequenas flechas entraram no sapato dele, assim, elas automaticamente desaparecem, deixando aqueles dois pequenos orifícios, assim, parecendo uma mordida de uma cobra mais avantajada.
Não, isso aqui é nada não. Tá tranquilo.
Nem vai atrapalhar meu treino.
É.
É, tá ruim hoje.
Hoje não é o dia. Hoje.
É, Matheus, tá triste.
Até você vê, o Gideon vê aquele círculo de arcanismo, na verdade um círculo de ocultismo, onde foi invocado criaturas recentemente. Você vê que provavelmente essas criaturas, elas entraram a partir dessa invocação, e que possivelmente alguém habilidoso o suficiente, que não é você nesse momento, poderia tentar usar isso para se transportar para algum outro local onde essas criaturas podem ter sido jogadas ao longo da sala.
Essa escola de magia não está dentro do meu escopo.
O Erebus olha assim, eu levo a mão próximo do sombrio e falo: não precisa se preocupar, isso aqui vai lhe ajudar. Posso?
Ele fica toda vez passando a mão no cara e dizendo: olha, eu vou te ajudar, viu? Olha, tome isso aqui, viu? Olha. Não, na moral, deixa eu tocar tua cabeça aqui rapidão, Deus abençoe. Aí sai o cara, sai daqui, mendigo safado. Deixa ele tocar em mim. Porra!
Essa autorização, porque eu sou uma pessoa educada.
É, tu vai aceitar a bênção do magrelo, o presepeiro, que vai tentar te dar a benção à força aí.
Tanto que ele não venha com a carta.
Eu encosto nele, o senhor sombrio, ele sente como se tivesse mergulhado com roupa em tudo no mar. Ele sente aquele cheiro do mar em si, sal na pele. E Adson, tu tá com guidance, tu tem mais um aí na tua próxima rolagem. Depois disso, me afasta um pouco.
É meio pra ele, né?
Uma vez eu me vi perdido em meio ao mar por muito e muito tempo, sem alimento, sem nada. Acho que a sensação ficou impregnada na forma como eu utilizo a magia.
Tô vendo. Lembra muito de onde eu morei um tempo. Tô vendo.
Eu olho para o personagem do Adson, o sombrio, e falo: você conseguiria utilizar seus sentidos para tentar buscar por armadilhas em meio a essa sala? Minha percepção não é lá essas coisas.
É que você parece tanto ser Eladino, embora seja um monge.
É, consigo tentar encontrar e até trabalhar um pouco na parte do desarme. Isso, claro, se for ao alcance físico e não arcano.
Eu posso tentar ajudar na parte arcana.
Beleza.
Jefferson, eu quero analisar o círculo arcano em si e através de ocultismo.
Beleza. Teste 18. Aí.
Um gato do nada apareceu aqui.
Tá jogando na rua, né?
Sinal que você tá mexendo com bruxaria pesada.
Tá jogando na rua.
E ele é todo preto.
21.
Lucas, você é capaz de invocar criatura, certo?
Limitadamente, mas sim.
Se você colocar uma das suas criaturas no círculo e testar pra mover ela, você é capaz de ver ou se comunicar com as criaturas que você invoca?
Eu não consigo ver pelos olhos dela, mas eu as sinto.
Beleza. Você pode usar esse círculo pra mandar uma das suas criaturas, porque não é seguro formas de vida vivas usarem esse círculo.
Eu olho para todos os outros para se...
Porque ele é expressamente feito para invocar coisas do plano da morte. Os planos da morte.
Eu não tenho certeza do que vai acontecer. Mas acredito que essa possa ser uma forma de nos guiarmos. Eu irei enviar algum dos meus subordinados... por entre a fenda. Eu conseguirei sentir a direção onde ele foi. Mas talvez o que atravessou também nos sinta. Vocês estão de acordo?
Bem, pode ser algum progresso.
Vou contar com a sua.
Já vão pensando no que os outros vão fazer também, viu? Cada um tem que
Senhor ter Sombrio. Eu me aproximo dele, pego um pouco daquela terra, areia, que eu peguei na entrada, jogo um pouco no chão, me abaixo um pouco, falo palavras em um idioma perdido, a areia em si se levanta com um murmúrio tumular, e acredito que instantaneamente ela é tragada, né, pelo portal, ou não?
Não, primeiro você ativa o portal com seu arcanismo, você acende as velas, diz as palavras em necrio que você julga que são necessárias para abrir o que parece ser uma passagem para o mundo dos mortos, mas você não é capaz de abrir planos. Você é capaz só de mandar o que parece ser pequenas partículas através dessa abertura onde o véu é mais fino. E aí você talvez consiga projetar um dos seus escravos esqueletos para dentro dela através de milhares de pequenas partículas de energia necrótica.
Eu faço isso.
E aí você o faz, né?
Sim.
Beleza, vocês veem um esqueleto tomando forma a partir das sombras projetadas pelo... Pera aí, como é que ele invoca esses esqueletos? Como é que eles surgem?
Da mesma forma que eu falei anteriormente, ele pega aquela areia...
É tipo o nome do Saibot, ele desprende de tu assim?
Não, pega aquela areia que tem, né? Pegado no chão desse local. Como ele é um ocultista muito ligado a esse tipo de tradição, ele sempre pega um pouco de componente material. Então ele tá pegando a areia do local, como se ele pedisse permissão para os deuses ou entidades que habitam esse local. Então ele joga essa areia e através dele ele se transforma num ser não morto.
Beleza, vocês veem aquela areia tomando forma de ossos e juntas e dentes e o que parece ser uma criatura feita apenas de ossos mergulha como se estivesse mergulhando em uma piscina feita de piche. E ela automaticamente que desaparece naquele círculo arcano, algo furta as luzes por um momento, fazendo vocês tremularem um calafrio estranho percorre vocês de uma forma como se vocês tivessem testemunhado algo não natural. Algo que fosse feito para ser negado a criaturas vivas. E mergulhando em meio àquele piche horroroso, como ele não detém de pulmões e necessidades de respiração, a criatura sai em outro lugar e consegue enxergar uma parte bem específica do labirinto. Que parece ser porra, risquei sem querer. Pera. Pera aí. Ele vê outros três iguais a ele dentro de um mesmo círculo de invocação, feito da mesma forma pela qual ele mergulhou. Ele só começa a como é o contrário de submergir? Emergir, né? Ele começa a emergir a partir daquele piche negro da invocação. Aqueles glóbulos oculares completamente vazios começam a se projetar para fora do piche. Ele fica completamente imundo, sujo. A mandíbula dele começa a se abrir e os demais soldados esqueletos simplesmente a golpeiam com um tacape e a cabeça do esqueleto invocado voa para longe, se dissolvendo completamente. E vocês veem aquela outra ponta mais embaixo.
Eu
o próximo é...
O pessoal
tu vai... Ah, beleza.
Nossa, pode avançar.
Tu tem a sensação de que o que tu mandou pra aquele outro lado tem alguma coisa à espreita já esperando pra você lá. E talvez em alguma uma quantidade de números que você expressa como 3.
Inimigos à frente. O meu enviado foi completamente obliterado. Mas temos o local para onde devemos ir. Eu aponto a direção para qual é para ir. É a sua hora, senhor escuridão.
Lembrando que nada vivo pode passar por esse portal. Já ficou
aí. Não, mas não é para entrar no portal. Não. Mas a gente tem a direção para onde o esqueleto saiu.
Sim, a gente vai tentar chegar nessa direção.
Outra... Sim, então, a gente vai tentar chegar nessa direção. Beleza. Usar como se fosse uma bússola.
Ah, entendi. Pronto, vocês começam a ir para que lado, então, aqui?
Direto.
É. Tô seguindo o Ser das Trevas.
Eu vou na frente porque eu tô com bônus se houver alguma oportunidade de um teste de percepção referente a algo estranho. É bem estranho isso aí.
Cara, tu começa a andar, pode fazer um teste de percepção aí.
Só pra ver esse buraco, eu tô vendo o buraco.
Se quiser, eu ajudo a dizer, não é ali.
Não é o buraco, não.
Posso ajudar?
Vixe, hoje não é o dia, não. 13, tem mais um de Lucas.
Cara, você olha em volta e não percebe nada estranho. Só um buraco, uma fenda na realidade, um rasgo no plano existencial completamente alheio, estranho, disruptivo, atravessando essa fortaleza, emanando o que parece ser uma energia fria e bem... calcinante, por assim dizer, ao mesmo tempo.
Tem acesso pra dar a volta nele? Pra passar pro outro lado?
Não. Seria necessário saltar ele, mas aí conforme você foi chegando próximo, você não conseguiu perceber, mas você acabou ativando o que parece ser uma armadilha arcana. As duas estátuas que estão ao seu lado, elas começam a abrir os olhos e o que parece ser uma espécie de névoa, um gás, algo como se fosse sal comprimido, emerge pra cima de vocês. E aí vocês fazem um teste de reflexo CD 18. É isso aí. Foi exatamente.
Faz?
Façam. 4.
Oh, como é que é? Um teste de quê?
18.
Erebus passou, Shadow também.
Reflexo. Deixa eu quero rodar de novo.
Bonobo não passou. Pronto.
Vou rodar de novo.
E tu tem quantos pontos heróicos?
Eu não gastei nenhum até agora.
Ah, então beleza. Se não gastou agora... nenhum... Ele não tá roubando não, né, pessoal? Vocês estão de olho nisso aí.
Mesma coisa. Tô não.
Ele ia usar o atletismo, só que ele não precisou usar.
Isso é 14 mesmo.
Beleza. O que sair aí é metade e inteiro pra Jonatas, beleza?
Então, poxa, morri.
Poxa.
14...
Metade pra 14. Quem passou... E beleza, inteiro pra Jonatas. Quanto é HP de Jonatas?
21. Agora tá com 19. Vou ficar com 5.
Tá aí bem, pô. Aí só vai respirar com um pouquinho de sangue. Aí vocês percebem a partir desse momento que andar sem a devida cautela, até o mais inexpressivo passo, até mesmo em direção a um caminho sem saída, tem coisas observando e armadilhas sempre a serem disparadas em vocês. Essa armadilha de sal comprimido, ela queima a pele de vocês. Ela calcina especificamente o bonobo, que é uma criatura dos mares. O sal comprimido, ele chega como uma espécie de ácido, praticamente, né? É transformado em alta pressão. Ele arranca a pele do braço do bonobo, assim, automaticamente. Ele consegue ver... quase que uma queimadura de segundo a terceiro grau, assim, no braço dele inteiro. Já o Shedwick, que tava mais próximo, assim, ele conseguiu se abaixar no que parecia ser a projeção das armaduras. E vocês dois que estavam mais próximos viram se abaixando e teve essa reação. O Bono, que era mais distante, tomou o gás completamente, assim, no ângulo em que ele tava.
Definitivamente aqui não é o caminho.
Ela pode ser acionada de novo?
Não por... Depende. Se vocês estiverem ladinagem, possivelmente.
Mas não... A gente teria que reativar a armadilha, né?
Teria que reativar a armadilha.
Ok. Vendo que a besteira já foi feita, eu olho para eles. Eu... Erebus fica com os olhos brilhando novamente, mãos mágicas claramente femininas tremeluzentes aparecem ao redor dele, com agulhas de ossos. Ele fala: se vocês esperarem um pouco, posso tentar remediar a situação.
Oi?
Mano.
Beleza, ainda falta Jonatas agir, né? O que é que ele vai fazer?
Eu vou...
Tem que...
Ah, sim. Eu tava com vontade... Isso aí é uma fenda, né, no caso?
É. Depois de agora vocês vão ter 5 rodadas pra sair dessa etapa aí. Ou
eu
coisas acontecem.
Um toicinho lá dentro da fenda pra ver o que acontece.
Tá, tu joga o toicinho lá dentro da fenda... E algo agarra o toicinho. E o teu porco automaticamente começa a correr em direção à fenda.
Não, eu jogo 2 toicinhos aqui perto de mim.
Beleza, essa é a tua ação.
É, mas meu porco ficou aqui. Meu porco é esperto.
Beleza, beleza. Você joga um toicinho em direção à fenda, algo que parece ter uma mão estranha, assim, uma mão meio esverdeada, com unhas grandes e bem rústica, agarra e some. E enquanto isso, o porco em direção à fenda, você agarra ele, joga 2 pedaços de carne de algum antigo primo dele, e ele... Ah! Aí ele vai em direção às carnes e come como um porco canibal que ele é.
Gente boa.
Minha ação é bem simples. Eu vou utilizar, tentar rodar medicina aí pra curar o pessoal, através das mãos espectrais.
Beleza.
A CD é 15. Posso considerar que eu faço isso no pessoal?
Pode. Quanto é que você cura?
2D8, deixa eu confirmar. No começo é fraco. 2D8. Como não foi sucesso crítico, seria 25 ou mais. Rodem aí, eu vou rodar pra mim. Cada um roda o seu.
2D8, né?
É.
Beleza, Matheus.
Curei.
Não, o que é que tu faz?
Ah, tá. Essa armadilha era mágica?
Agiu. Não, era armadilha comum. Armadilha de peso e... Aquele piso falso, tá ligado? Você pisou... Essa armadilha é tipo aquela da Múmia, filme 1. Que é o cara pisou e acionou o sal comprimido. Armadilha antiga das coisas das múmias.
Deixa eu ver aqui. Eu vou usar a Perception pra tentar ver se tem mais armadilha na frente.
Pode usar.
Minha Perception é uma merda, mas... Tá limpo, galera, pode
porra,
ir.
Aí, é. Pode ir. Tá foda, Matheus. Eu tô até sem graça, porque... Assim, eu não tô podendo fazer... Eu não tô fazendo nada, pô. É os dados, tá vendo? Cara, você não acha absolutamente nada. Muito provavelmente, se você continuar andando, a certeza é que você vai inevitavelmente acionar várias armadilhas.
Eu acabei de fazer a varredura.
Praticamente um agora, porque tá foda.
Eu fiz uma varredura, com certeza não tem armadilhas à frente.
É, você dá certeza pra galera. Galera, eu olhei em volta aqui, ó, tá seguraço assim. Você tem essa certeza. Que tiver de passar, já passou aí, ó. Essas estátuas devem estar descarregadas. Esse círculo aí, essa fenda não deve ter porra nenhuma dentro. E é isso aí. É o que tem. Tá susto, tá tudo muito bem. E passou pra Adson. Vai, Adson, o que é que tu faz? Adson. Alô? Tá me ouvindo? Alô?
O microfone tava mutado.
Sim. Ah.
É, já que o Shed já identificou que não há nenhuma armadilha aqui no caminho, nós podemos voltar e seguir na direção oposta, visto que aqui não tem mais pra onde ir.
Assim.
Ué.
Você que sabe.
Ué, só tem uma fenda espacial.
Só passa dela.
Não, cara, assim, é porque é foda ter que cantar a bola, né? Do que vocês poderiam tentar fazer assim.
Cada mão saiu de dentro ali e pegou o toicinho.
É só não pular no buraco.
Mas não dá pra passar.
Aqui, ó.
Eu já disse que não dá não pra passar, não.
Não dá pra passar andando, né? Porque é uma fenda grande, mas quem sabe? Tendo uma ideia aí.
Bom,
posso agir?
Humano. Pode.
Joga o cavalo de novo.
Que porra de jogar o cavalo, tá maluco?
Mas joga não.
Eu pego o restante da areia que eu tenho, olho pra eles, eu não queria fazer isso.
Peraí, Atos,
eu...
Já, minha sugestão é andar.
Beleza, vocês vão andar? Vou seguir a sugestão dele?
Eu não vou andar na fenda temporal. Eu vou... Pego o restante da areia que eu tenho e falo pra eles, eu vou ganhar algum tempo, se preparem. E o que eu vou fazer é gastar 3 ações invocando 3 esqueletos no caminho da fenda temporal, para que eles sejam o alvo das mãos espectrais e a gente consiga passar saltando. A invocação dos esqueletos é uma cantrip.
Beleza, mas aí eu vou... No caso, como tu invocou três pra servir de ponte humana, eles vão ter que fazer um lance de tipo um agarrar no outro, assim. Aí eu vou considerar, Lucas, que tu usou teus escravos pra uma espécie de craft de uma ponte de esqueletos. Pode ser?
Pode ser. Eu tenho craft, sim. Posso jogar?
Pronto. Pode. CD 20.
Porra, 20?
Puxa, não, hein?
Um esqueleto não ocupa um quadrado?
Sim, ocupa.
Pronto, ele vai ocupar mais ou menos uns 3 quadrados pra dar estabilidade pra você. Cada um vai ocupar um, tipo um aqui, ó.
Eu gasto
um de uma
ó, botão aqui, ó. Ó.
Gastei um aqui, 23. Um aqui, já arranquei meu ponto de
aqui, beleza.
Ah, podia ser vocês só um vem... aqui, ó. Podia ser só um, só precisava de um. Aqui, ó.
Aqui, já foi, já gastei.
Aqui, ó.
Já gastei.
Aquele disse que invocava três, né? Acho que pra dar estabilidade pra vocês andarem.
Já invoquei, já gastei já, só deu 23 no crash.
Beleza, como é que você faz? Descreva a sua invocação e o que você faz.
Eu pego o restante da terra, como se fosse a autorização que eu tenho desse local em si. E... sopro toda a terra, ela é levada pelo sopro, e à medida que ela é levada, ela solidifica nos esqueletos em si, eles crescem, um já segurando no calcanhar da frente, eles se seguram, cravam as mãos, dentes, pés, e formam uma ponte para que a gente passe.
Cara, é medonho vocês verem isso, as criaturas meio que se engalfinhando e se quebrando pra virarem algo que fosse útil pra aquele que as domou. Vocês veem elas caindo como uma ponte e elas ficam aquela ponte de ossos assim pra vocês atravessarem. E vocês sentem aquele frio gélido emanando da fenda e várias mãos verdes assim tentando agarrar, só que eles agarram apenas os esqueletos. Como estão bem firmados, eles agarram em volta dos ossos e vocês passam correndo assim.
Tá, eu pego
e dura só um minuto cada esqueleto. Mas provavelmente vai ser destruído antes pelas mãos. Quando. Posso adicionar uma coisa?
Pode.
Quando o Truta passa por um dos esqueletos, um deles gira a cabeça completamente, fala com a voz estranhamente familiar para ele e chama-o por um nome, um apelido. Que há muito ele não ouviu.
E qual é?
Posso adicionar isso? Não sei, tu tem que falar.
Eu?
Não, ou tu ou o Jonathan.
Esse é um apelido que há muito tempo ele não ouvia, o apelido era dele. Sim.
Então, o Jonathan.
Qual é o apelido?
Eita, deixa eu ver.
O Traíra.
É traíra, boa. Eu tava indo em sardinha.
Agulhinha, é agulhinha, tu é foda, viu?
Eita, poxa, melhor ainda. Que era do tempo que eu ainda não era bombado, olha. Agulhinha.
Bora, camarão!
A agulhinha ficou boa.
Beleza, traíra, vocês passam pela ponte de ossos e vocês se deparam com o que parece ser uma sala onde tem uma mesa. E 5 lugares, onde 5 são cadeiras e um é um banco. Alguns espólios, algumas jarras de cerâmica quebrados. E o que parece ser uma pequena tocha de fogo, assim, tremeluzindo com uma corrente de vento que vai de uma ponta à outra da mesa. E é isso que vocês veem.
Uma pergunta, tem caminho para baixo?
Calma, que ainda tem Jonatas pra agir.
Ah, tá, ok. Pode agir.
Deixa eu ver aqui. No caso, tem uma tocha e é o que? Um vento passando, né?
É, ela tá tremeluzindo de vez em quando, com o que parece ser uma corrente de vento tênue que tá vindo de uma ponta da sala à outra.
Será que eu consigo rodar percepção pra ver se ali tem uma passagem secreta, alguma coisa assim? Sim, de longe.
Consegue.
De longe, perception, né?
Lembrando, se você quiser detectar uma passagem de vento, uma passagem na parede, é um teste. Se você quiser detectar possíveis armadilhas no local, é outro teste. Com outra dificuldade.
Eu quero ver de longe aqui, só daqui, só observando se tem uma passagem secreta ou não. Eu posso?
Pode.
Pronto. Com a Perception, né?
Sim. CD 15, filhinho.
Pronto,
você olha assim que a tocha, ela tá tremeluzindo da direita e sendo puxada pra esquerda, como se o vento ele tivesse vindo da direita pra esquerda, assim. Ou seja, é. De cima pra baixo, na relação onde vocês estão agora, é. E mais embaixo, possivelmente, tem uma saída ou alguma espécie de passagem de vento na parede, nesse local.
Beleza, então, galera, olha, aqui, analisando ali, eu tô vendo ali que tem uma saída ali embaixo. Dá pra ter alguma coisa ali escondida, que é um lugar que a gente pode sair. Agora, eu não posso garantir que não tenha nada ali, uma armadilha, alguma coisa. Eu consigo dizer aí que ali tem uma passagem pra gente.
Beleza, encerrou jantas. No caso, a gente tem mais 3 rodadas, né? E aí, reiniciou...
Não, 4, não.
Lucas, Chad.
É 4, foi só não, um quando tu disse que era 5.
Quando disse que era 5, é que são 6, né? Eu rolei lá em cima e botei a mensagem no chat, vocês viram?
Então, essa é a 4.
Então, aí tu disse, então, tem 5, aí...
Essa é a 4, essa é a 4 agora.
Vai começar.
Pronto, começa a 4 agora, vão aí vocês, quem é que vai agir primeiro?
Alguém aí,
então, chat lá, de... tá?
Pra rolar a percepção, pra ver se eu encontro essa armadilha aqui, hein? Se existe armadilha.
Aham, CD 18.
Analisa de longe.
Matheus, puxa o mapa lá na stream, ficou pra trás.
É, eu vou usar você o não...
pra rolar de novo.
Beleza. É, assim, eu não tô. Não tô fazendo nada.
Não, armadilha não, galera. Aqui tá de boa.
Você vê o Shadow, ele abre as mãos assim e diz: tá armadilha não, galera. Aqui tá de boa. Na mesma hora você escuta uns cliques. Pá! Pá! Pá!
Que é isso? Só os trabucos.
Vocês veem o que parece ser. É, vocês veem o que parece ser um arremessador de bolas de ferro em direção ao Shadow. E aí, o Adson, o teste é um CD20 de reflexo. Viu sim? É como se fosse um disparo de um projétil de metal, assim. Pô. Quinze total?
Sim.
Aí tu toma tudo, né?
Aham, tirei aqui.
Pronto, vocês veem o Shadows. Tem nada não aqui, pessoal. Tá sucesso. Na hora que dá o último pá, vocês vêm levando uma bolada de ferro na ponta dos dedos, assim. Crack! As falanges dele se entronchando num movimento totalmente irregular. Pra trás, assim, ele... Ah! Na hora que ele faz o ar pra trás, assim, o braço dele vai pra trás, ele toma um na boca do estômago. Pum! Ele se emborca pra frente, no que ele baixa pra frente, assim, um atinge na lateral do joelho dele, na parte mais embaixo. Pá! O joelho dele gira pra fora, assim, e ele dá um rodopio pro lado.
Morreu.
É batendo ponto vital, né, que é o joelho.
É, vou virar um guarda agora.
É, eu costumava ser aventureiro como vocês, mas até que meio ano no joelho. Beleza, o teu primeiro teste de percepção foi feito pra encontrar as armadilhas. E você encontrou.
Encontradas, né?
É. E aí.
Dado que eles falaram que tem a passagem secreta, eu posso rodar Thievery pra descobrir, pra abrir essa passagem secreta.
É, você tem que se deslocar pra dentro da sala.
E aí, não se você preciso, chega... porque eu materializo minhas mãos mágicas. E como
filho tira da tu... puta.
E como tira
eu amaldiçoo o Lucas.
Pesa menos do que L, que é o Light. Eu posso operá-las através das mãos mágicas.
Não, porque um meteoro caiu na sua cabeça agora.
Aqui nesse sistema de Pathfinder tem o processo de auxílio? Tem, né?
Tem.
A dificuldade é 10.
Eu sou treinado de tiro também. Eu posso
pode rolar. Vocês podem rolar ajuda em cima de qualquer rolagem aí de mim. Como tá?
Eu não sou muito bom só de exploração.
É nada.
Aí tem mais dois.
Tem mais dois, né? Que é 10, 10. Aí.
Poderosos 14.
14? Então, Lucas, você manda as mãos mágicas com seus kits lá e tal. Eles começam a tatear ao redor das fendas, das paredes e tal. Eles até conseguem encontrar o que parece ser uma pequena reentrância com alguns tipos de engrenagens e alavancas. Mas ele começa a mexer lá. Você vê que ele começa a forçar e desmaterializa.
Ok. Eu olho pra próximo. Eles, está difícil.
No caso,
vocês estão fazendo rolagem muito boa pra coisas inúteis e as rolagem muito merda pra coisas úteis.
Pode ser reativada essas armadilhas, né? Que tu disse que podia, né?
Não sei. Essa aí que a Adson disparou, acho que não, mas não sei se tem outra.
Entendi. Eu olho assim pra o chat. Dá uma olhada direitinho aí. Vê se tu consegue perceber alguma armadilha. O que aconteceu? Eu vou lá abrir essa porta. Mas só me diz antes se tem ou não. Por favor.
Não tem nenhuma armadilha. Você não pode ir. Tá tudo limpo.
Lá vou eu.
É aqui. Lá vou eu. Hoje a morte é na avenida.
É aqui, né? Ai, ai. Vou jogar tantinho pra ver se eu abro essa porta.
Você não rolou percepção, você só foi direto, não foi isso? Confiou no Chadwick pra guardar sua rolagem. Exato. Beleza, você ativou uma pequena armadilha arcana que parece ser assim um monte de moedas caindo. Um monte de moedas caindo no chão e desaparecendo, um monte de moedas caindo e desaparecendo, e elas começam a ir como se fosse uma chuva de moedas. De cima pra baixo. Elas começam a bater na tua cabeça cada vez mais forte. À medida que tu vai andando, elas vão caindo, assim, sendo conjuradas na tua cabeça. Aí tu faz um teste de reflexo.
Isso, mas tu quer? Moeda de que altura?
Essa
armadilha.
O Rick não dá pra botar no
bolso. Elas... Não, são moedas tipo translúcidas, meio coisa. Elas só doem quando bate.
Galera, morri, viu?
O que sair daqui é o dano.
Jesus Cristo.
Ixi, 13. Foi
todo.
Pronto. Vocês veem o Shelby, que ele olha assim pra.
mas peraí, eu não consegui tentar abrir a porta ou não?
Vai, você ainda não gastou sua rolagem não, não foi?
Não.
Pode fazer uma rolagem de Thievery.
Não, atletismo não.
Mas deixa eu narrar aqui rapidão. Vocês veem o Shadow olhando assim com a cara maliciosa. O Shadow olhando assim em volta. Eu acho que não tem porra nenhuma aqui não. Vai lá, Tilápia. Voa como um macaco. E aí ele... Ele sai correndo assim. Ele sai correndo feito um doido. Quando ele começa a andar, as pegadas deles começam a subir e se transmutar no que parece ser feixes de luz, e do nada uma chuva de moedas de metal começa a cair e bater assim no, na cabeça, amassando o que parece ser a parte da proteção da cabeça dele, da armadura. Ele começa a proteger a cabeça assim, o elmo rola pra fora, ele começa a bater no ombro, aí a moeda começa a bater no rosto dele, arrancar sangue assim e tal. Aí quando ele chega do outro lado, ele dá uma cusparada de sangue assim, eu cheguei, ele chega lá do outro lado assim.
Mas diga que eu cheguei, mas sem demonstrar cansaço.
Pronto, ele chegou todo ensanguentado, com moedas assim espectrais cravadas no corpo dele, se esvaecendo assim, deixando só hematomas fortes ou lacerações na pele. E aí ele com o olho assim meio fechado, totalmente repleto de sangue dentro das pálpebras assim. Ele fecha o olho assim e tenta aparentar que não está nem um pouco cansado, só à beira da morte.
Certo. Mas eu rodo atletismo, né?
Vou tentar não, abrir. É Thievery.
Ixi, não era de força, não foi força.
É ladroagem.
Lasqueira.
O kit que o Lucas deixou cair tá aí. Eu não sei se o que, que ele dá mais aí.
Permite fazer
o teste.
Pronto, ele tá exatamente assim como o Shadow mandou aí, ó.
Um kit de cura, é? O que foi que ele mandou mesmo?
Não, é um kit de ladinagem que o Erebus deixou cair aí no chão.
Eu pego, porque ajuda, né?
Só permite fazer o teste. Sem o kit não dá pra fazer.
Tá, ah, beleza.
Peraí. Então... Ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Parede? Peraí. Ó. Eu vou dar o ping agora. Tá vendo isso aqui? É a passagem.
Cadê? Ah, certo.
Aí você vai por esse lado da parede tentar fazer um teste Thievery pra tentar... Assim? É. Abrir a passagem na parede aí.
Certo, lá vai. Lá
só seguir de novo.
Pode. Teste de ajuda sempre pode. Quando tá em ação livre aí, exploração. Shadow deu 1 e a ladroagem dele foi pra 6. Você vê que o Bonobo, ele chega, pede o kit de Thievery, assim, ele pega como se fosse uma criança aprendendo a usar talheres, tá ligado? Que ela usa como se fosse... É, ele tá com um negócio assim, segurando de maneira bem rústica. Ele começa a bater na pedra com as ferramentas, assim, ele... Aí ele vê que não consegue abrir a passagem.
Ele sabe onde é a passagem. Ele sabe onde é a passagem, mas não consegue abrir. É isso?
É.
Tá.
O campanha vai acabar logo.
E aí agora a gente tá no terceiro turno, né?
Isso.
É, agora sim.
Pronto.
Vai lá, Shadow. Utiliza as ferramentas de Ladino, já que tem o único Ladino.
Eu posso testar esse negócio aqui.
Era monstro.
Um pedacinho do chão.
Ele rolou 2,20 até agora na ajuda
do Thievery. Deve ser aqui, viu? É. Por favor.
E eu vou ajudá-lo.
Cara, o Shadow, ele pega as gazuas que estão amassadas assim, ele conserta elas, ele vê a engrenagem e ele abre como se fosse só um simples girar de uma chave. A porta se abre completamente, a passagem de 2 metros quadrados assim, tá ligado? Se abre... Pra vocês passarem no que parece ser uma passagenzinha aí na parede. É simples, rápido e efetivo. E nenhuma armadilha seria acionada. Nem disparada mais em relação a isso. Vocês podem só ir simplesmente pra aquele local. E continuar a avançar.
Vou ajudar ele. Ele disse, muita ajuda quem não atrapalha.
Ah, poxa. Agora foi uma movimentação, viu?
Poxa,
sim. Tá dando treino.
Ele tá dando um chumpô do... Rolagem ele não faz não, mas exercício ele faz pra caralho, viu?
Aí também, quando tá tiver treinando. A rolagem de aperto de mão de novo, meu amigo, a mão do meu boneco vai destroçar.
Pergunta, o pergaminho, tu decidisse vai ser o quê? Vai ser um pergaminho de cura ou armadura mística? Do loot.
Vocês que decidem.
Pode ser de cura?
Pode.
Eu posso usar...
Lembrando que tem um frascozinho de cura também aí.
Eu vi. Eu posso usar... Eita, pô, como é que eu passo?
Só se abre a porta. Enfia aí no negócio escuro. Que
na não, escuridão?
Não dá pra ver. É.
Ok. Eu estendo um pergaminho, leio ele... E alguém lembra qual é a regra de usar pergaminho de Pathfinder?
Você tem que fazer uma rolagem de magia, e aí é 10, peraí. Caralho, deu...
Eu acho que se agora. Souber a magia, não precisa de nada, não. Eu acho que esse teste aí é só se não souber.
É, só se não souber a magia.
É, tem que ter scroll, blá blá blá. Eu não tenho, aí eu faço teste.
Peraí, eu vou te responder no segundo. Lembre-se que a cada passo que vocês derem, vocês podem rolar percepção pra descobrir coisas e descobrir... coisas.
Deixa comigo.
Coisas e coisas.
Deixa comigo. Percepção é aqui mesmo.
Eu vou rolar percepção também.
Ah, eu só preciso ser treinado, gasto uma ação, faço um DC, um teste. Okay. Eu abro o pergaminho, é religião, né, cura? Abro o pergaminho, olho na direção do Bonobo, falo, se espere um pouco. E leio o pergaminho novamente, uma língua estranha, esquecida. O pergaminho começa a ser queimado. Faz o teste. Caralho! O pergaminho explode na minha mão.
Quem matou?
Realmente. Cara, você olha assim pro Bonobo e você sente nele que ele tá tão mais próximo da morte que seria muito melhor se você só empurrasse de vez e ele pudesse retornar como algo mais útil.
Eu vou jogar com
você. Você saca o pergaminho, cola no corpo dele assim, e ele desfalece no chão. E ele cai a zero PV. Desmancha no chão.
Eu vou jogar com o porco.
E o Bonobo que tava mal, ele tava tipo Zoro, assim, aí você vê que ele, o Erebus, ele saca o pergaminho que ele puxou lá no do inventário, ele começa a conjurar, só que a magia de onde deveria aparecer runas brancas e esverdeadas pra recuperar o corpo, sai energia roxa e negra, que entra pelas feridas do Bonobo, e o Bonobo começa a convulsionar, assim, ele despenca no chão. Tá a zero PV.
Isso eu tenho uma poção. O boneco já era, né?
Não.
Calma, calma. Eu vejo.
Tem teste de morte. Tem teste de morte.
Eu chego nele.
Não, você já agiu. Você já agiu.
Ah, tá. Eu já matei.
Já agiu muito bem, inclusive. Um ponto heróico pra Lucas por ter agido bem e matado o Bonovo.
Lucas, da pega o ponto heróico aí. Anotei, lá na ponta eu não ganhei ponto heróico não, velho.
É, foi uma boa aquele. E como conjurou três bichos, valeu. Tome dois, então. Não, pela morte do Bonobo e por esse aí. Só não pode usar nessa rolagem, né, que acabou de...
Okay. Aqui já foi, já foi.
Eu vou tentar curar ele.
Beleza.
Exato.
Shadow, olha pra isso. Eu quero, caralho, velho. Entrei pra os marombas da morte, mas eles malham pra morrer, porra. Os caras vêm, os caras buscam a falha mesmo, viu? Eles treinam até a falha.
Exatamente.
Essa aqui é a falha aqui até o zero PV. Ele vai no Elixir da vida lá, destampa e joga 6 mais um em cima do Bonobo, assim. É, pra dar aquela marinada assim dele.
Eu recuperei quanto?
E por fim, o Chadwick olha pra ele assim e diz: o cara era forte pra caramba, quase me arrasou no aperto de mão. Mas não aguenta um papel, porra! Caiu no chão aí? Oxi, a porra de um papel do cara colou nele, o cara deitou. Mas tá mogado já. Aí ele chega, se acocora assim. E Matheus, o que é que ele faz aí? Pra aliviar o sofrimento da criatura. Ele vai pro céu dos macacos, dos peixes, dos canibais.
Eu acho que ele não vai. Ele vai chegar no céu do peixe, ele vai ser molgado lá. Eu vou pegar um pouquinho de sal que tinha lá daquela armadilha e jogar em cima das feridas dele pra fechar e pra ele virar mais peixe.
Pelo menos se cair no fogo depois disso aí já é peixe assado pra galera, né?
Tá temperado. Só falta um limãozinho.
Eu recuperei quanto?
Beleza, ele cura quanto? Essa medicina tua aí dá quanto de cura?
Eu não faço ideia.
Rola aí o teu 1D6 junto. 1D6 mais um.
Ah, isso é o
que jogou, né? Elixir da vida aí. É. O cara... Tá vendo que ele é do bem, esse cara? Ele é sombrio pra caralho, mas foi quem salvou o cara. O mago lá chegou e tu deita. Deita, filha da puta.
E aí, de Matheus? Vamos ver.
Uhum, Matheus estabiliza.
Bicho, estabiliza ele. Ele não tá morrendo, ele só tá desacordado agora. Beleza, velho.
Toma esse pergaminho de cura.
Galera,
explodido. Mogado.
Mogado. Beleza, com isso, vocês estabilizam o bonobo. Vocês se veem nesse caminho cheio de pequenos ossos de animais e de alguns seres. Como é que eu posso dizer? Humanoides, né? Humanoides. Vocês veem esses vários ossos de pequenos seres humanoides. E vocês veem que eles não são nem muito antigos, eles são recentes. Provavelmente devorados ainda durante essa semana. Talvez há alguns dias, uns dois ou três.
São ossos. Precisa
enrolar percepção pra isso. Hã?
São ossos isso aí, só?
Sim.
Eu pego um desse osso, um crânio, e vou arremessar na frente. Pra tentar ativar a armadilha com o maior osso que eu tiver aí.
Boa, boa. Beleza. Quer dizer, eu tô desacordado, hein? Tô desacordado.
Tu foi curado, estabilizado.
Eu vou deixar tu fazer dois testes, Matheus. Pra tu arremessar. Primeiro perceber a armadilha e depois ativar ela com o crânio.
Tá, aí eu jogo o quê?
Percepção duas vezes.
Tá.
Não, percepção e tu vai arremessar, né? Então é percepção e atletismo, perdão.
Tá. Eita porra, 20?
Porra, gastou 20 com isso. Beleza, bicho, tu nem precisa gastar o outro teste, não. Como foi crítico, crítico é crítico, crítico é. Festinha da galera, celebrate tonight, beleza? E aí, o Chadwick, ele olha o Bonobo assim, voltando assim, aí ele só olha assim pro Bonobo com aquela cara de Shed assim, passa o dedo no queixo, pega um crânio assim, sacode ele rapidamente assim na mão, tipo jogando pra cima e pra baixo, como se fosse uma bola de beisebol. Ele faz aquele...
Passa o dedo no queixo do crânio.
Passa o dedo no queixo do crânio, e depois faz... Pega o crânio e jogou diretamente no que parece ser uma fenda de uma armadilha. Ele encaçapa dentro da armadilha assim, como se fosse uma bola de basquete entrando na cesta. Assim. Aciona as armadilhas desse corredor todas. Você vê uns que parece ser uns liquidificadores de espinhos assim girando nas paredes. E depois umas massas girando e voltando e depois travando de volta na posição. E pelo menos nesse corredor aí, está sem arma. Fazer valer o críticozinho do rapaz, mano. Tá sofrendo tanto.
Hoje tá triste. Eu olho pra... Como é? O bonobo no chão, digo. Bem, agora com certeza não tem mais armadilhas.
Aí tu, depois de ter sido praticamente fuzilado por moedas espectrais vindas de alguma armadilha, tu pode acreditar ou não no que ele te diz. Fica a teu critério aí. Mas é isso.
Eu acredito que eu não senti nada. Foi simplesmente não sei. Não aconteceu nada comigo, não. Foi boa. Não, yeah, valeu, parceiro.
É do jogo, é do jogo.
É, pronto.
Olha o esqueleto aí.
Boa demais.
Olha o esqueleto aí.
O esqueleto.
Cadê o esqueleto?
No chat.
Ah, tá. Ah, tá.
Eu livrei vocês da armadilha. Ei, Lucas, você foi mogado aí por esse esqueleto, viu? Ele livrou todas as armadilhas.
Eu nem sei que nada significa isso, maluco.
Aí vocês chegam no que parece ser uma espécie de canal pra uma abertura entre os esgotos da cidadela. Dá um caminho pros esgotos E vocês começam a ouvir o que parece ser barulho de som na água, assim, alguma coisa se mexendo na água.
Do esgoto?
Sim.
A gente sabe se a direção que tá vindo o som?
Sabe, tá vindo daqui. Peraí, não tô conseguindo pingar. Daqui assim, ó.
Beleza. Isso é água, né?
É água.
Eu jogo a cantrip, que é um fio elétrico, e aciono. Foda-se. Eu vou lá e toco tá. Tô nem aí.
Beleza, isso dá quanto de dano?
Deixa eu ver. É mais fácil jogar ela, né?
É mais fácil.
Dá 3 de corte e 2 de elétrico.
Peraí que eu já te digo. Peraí, Vicente.
Poxa, olha, tem uma sala ali, ó, com 3 lobisomens ali num pentagrama.
Não foi o que o esqueleto de Lucas descobriu?
Ah, tá. Não tinha visto não, ali não. Eu tava com um foco ali.
Nossa, com pentagrama.
Pera. Opa, passei direto, peraí. Aqui. Quanto foi de dano, Matheus?
É, 3 de corte e 2 elétricos.
Dá 6 no total, né?
Não, 5.
5.
Não, só 5.
Ah, beleza. Você vê algo que tá, está se mexendo na água. Senti um profundo e lancinante corte elétrico assim. Você vê que a água se agita. E mandíbulas enormes se abrem no meio da água e se fecham. Você consegue ver um crocodilo se remexendo dentro da água.
Crocodilo.
Bem, pessoal, eu aconselho a não entrarmos na água.
Bem observado.
A gente só tem caminho pela água. Ou tem outro caminho?
Isso aí. Aí os testes de vocês é que vão dizer.
Pô, a gente não vai, só vai pela água mesmo. É pelos testes da gente.
Deixa eu botar logo esse bicho aqui.
O crocodilo, ele voltou pra dentro da água?
Não, ele tá dentro d'água ainda. Ah, tá. Apareceu aí, não?
Não.
Não.
Opa, agora vi.
Eu seguro um pouquinho e jogo um toicinho.
Caramba, o bicho quer matar esse porco mesmo.
Não, eu seguro o porco.
Eu e vocês, vocês vão jantar o quê?
E aí, não, que é isso aí. Eu joguei um toicinho pro crocodilo, pra ver.
Cara, o crocodilo, ele deixa o toicinho cair na água, na hora que ele começa a submergir a água, assim ele vai e submerge junto. Você não vê ele abocanhando a coisa.
Vai demorar muito tempo.
Ele tá meio escaldado. Sabe aquela submersão que o crocodilo vai, que fica só os olhinhos assim do lado de fora? Até que ele se desaparece completamente.
É.
O Shadow faz isso o tempo todo,
né? Exatamente.
Fecha os olhos, né? E, eu já pergunto pra alguém, tem algum veneninho aí, alguma coisinha aí, vai botar no
toicinho? Talvez, ele nem tá consiga sair de droga. Lá.
Não, rapaz, é um veneno mesmo pra botar no toicinho, rapaz.
Então, talvez ele nem consiga...
Vamos cortar o veneno,
pô. Talvez ele nem consiga de lá, sair desse local. Eletrifique a coisa até ele boiar.
Eu até já faria isso, mas temos um tique de tempo.
Precisa recarregar as baterias.
Falando nisso, quantas rodadas ainda tem?
Essa é a terceira. A gente vai pra segunda.
Beleza.
Beleza. É, a gente vê mais pra alguma coisa pra frente? Eu tenho visão na penumbra se ajudar.
Tem, então. Aí, ó.
É, eu materializo uma mão mágica e ela vai levando uma tocha pra iluminar o caminho. Ela consegue ficar.
Você consegue ver pela sua visão na penumbra, mas você consegue ver o crocodilo indo e voltando no que parece um pequeno canal, assim, de tratamento de esgoto. Ele vai e volta, ele ficou muito grande esse crocodilo devido a ter devorado talvez muitas criaturas aí. Vocês veem que ele não se arriscou a sair da água aí próximo a vocês, embora ele esteja muito bem alimentado, porque ele tava meio que sondando, e aí Matheus chegou e deu um choque nele. Talvez ele...
Eu só fez
por ser um perto. Animal, ele não é necessariamente, né, combativo, ele só quer... E vocês têm um porco tão bonito.
Dá pra vir aqui na beirada e ver se tem um... Pelo menos um meio fio fazer... aí pra andar do lado.
Eu ofereço pra vocês. Se vocês me derem um porco, vocês passam tranquilo. Passa até por cima do crocodilo.
Como é que é? Dá um porco?
Não. É. O porco de Jontes. Eu quero ele pra alimentar meu crocodilo. E se vocês me derem ele, vocês passam sem enrolagem nenhuma. Sem precisar fazer nada.
Não.
Tentador.
O problema é que ele pode jogar com esse
porco. A mesma coisa serve pra o cavalo de Lucas.
Cavalo tem carne dura.
Mas o crocodilo tem dentes duros também. É mais duro do que a carne do cavalo.
Não.
Eu acho que deveria ser debatido em equipe isso aí. Foi descartado muito rápido.
A gente consegue passar pela beira que nem o Coisa falou? Ou não?
Depende.
Sem cair na água mortal.
Depende.
Peraí, e aqui onde é uma boca de lobo, hein? Ali você embaixo, hein?
Vê só, eu tenho um kit de escalada. Se eu utilizar as mãos mágicas para travar a corda no final e a gente se andando pela beirada e segurando na corda, dá uma ajuda?
Tipo aquele negócio do Batman que ele pendura assim, tipo, uma na parede, uma na outra e sai fazendo tipo um rapelzinho.
Esse eu tenho.
Também tenho.
O quê?
Grappling hook.
Eu vou dizer que é possível sim. Cada um usando o seu, né? Pra o indo e voltando. Mas.
Eu quero ver o cavalo fazendo isso.
Eu vou tentar abocanhar alguém aí com o crocodilo.
E agora me diga ali, aquilo ali embaixo é o quê? É um poço, é com grade?
Aí uma pergunta, como é que vocês vão fazer com o cavalo e com o porco?
Não, rapaz, escuta.
Eu olho pro Chadwick. O
que é aquilo ali no final?
Hã?
Isso. O que é isso ali que tá piscando ali, que tão botando ali? É isso aí, ó.
É um poço. É a saída de água. A saída de água, a boca de louro, lobo.
Boca de lobo?
Não, certo, eu tô com sono, pô.
Certo.
Tem muita água aí?
A gente não conseguia dar um saco de gente sair não pra quebrar não e a água isso embora.
Acho que tem mais ou menos o quê? Uns 6 a 7 metros de água de profundidade.
Tá porra.
O que é que tem ao redor? Calma, o que é que tem ao redor?
Paredes, terra, pedras.
O que tem de entulho?
Tem muitos ossos de animais e de pessoas.
Ok, eu encosto aqui neles. Posso falar?
Não, no caso, aqui é só o córrego mesmo. Não tem, esse batente aqui não existe, não.
Oi?
Esse batente não. Aqui ele não existe, não.
Não.
É só o canal. Na... Oh. É só o canal.
É, se não tivesse o crocodilo andando pra lá e pra cá, indo e voltando, vocês poderiam tentar nadar, usando atletismo, e atravessar pro outro lado.
E isso aqui é uma parede que segura a água?
Não, é por onde a água escorre, tipo num canal assim, indo e descendo, indo e descendo.
E essa grada aqui?
É, dá pra arrancar isso aí?
Tá deitada, tá em pé, como é que é isso aqui?
Ah, mas aqui? Lembrando que vocês não sabem pra onde vai dar isso aí.
A gente não sabe pra onde vai dar nada?
É.
Você tem um ponto.
Deixa eu ver onde é que vai dar. Onde é
que vai dar essa aqui. Água não escorre pra cá, então, não.
Escorre.
Escorre, sim.
Ela vem daqui de cima, vem pra cá.
Certo.
Vem pra cá,
mas isso aqui
e
é
desce.
Parede, Isso aqui, desce. O que é isso? É uma parede?
Ou mas pra vocês atravessarem aqui, vocês vão ter que descer. Que isso aqui é tipo na parte de baixo, assim, da água. Da água corre.
Isso aqui é nessa parede aqui, então. É só tá rebatido aqui. É isso?
É. Não. É. Ah. É tipo, é como se fosse a saída de baixo dessa parede, onde tem a água, assim. Onde a água pra onde
aqui, tá fluindo. Assim. Isso aqui tá nessa parede aqui. É porque ela tá aqui.
Ele é gradeado de metal, assim. Aí um explosivo, alguma coisa assim, poderia abrir.
Né? Eu tenho algo melhor. Eu encosto nos entulhos, que eu acho que são mais pesados. E eu utilizo a magia Telekinetic Projectile. Eu os projeto em alta velocidade. Eu encosto nesses entulhos e eles levitam rapidamente, ganham a velocidade estrondosa e eu jogo contra isso. Mecanicamente ele dá 2d6 de dano de contusão.
Pode fazer a rolagem.
De quê?
Não, há uma rolagem de ataque de magia?
Mas contra grade?
Ela pode esquivar.
Não, mas ela tem resistência. É uma grade de ferro.
Pô, a grade esquivou, 10.
Esquivou não, não é a grade esquivou.
É o dano.
Pra saber o dano, porra.
Ah, então o dano aqui, ó. Modelas os dois.
Ah, aí você... É, você pega os entulhos assim e arremessa contra as grades de ferro. Pá, pá, elas batem na grade de ferro. Ela entorta um pouco, mas não cede. Porque afinal de contas é uma grade de ferro.
Eu tenho um pé de cabra. Eu posso tentar... Sei lá, e folgando aí, impacto de Lucas, meu...
Pode, meu é só entrar na água, descer e tentar fazer isso. Agora o crocodilo vai agrar, né?
Mas se Adson fechar os olhos e a boca, o crocodilo não vai ver Adson. No fundo. Vai estar escuro.
No casaquinho não alcança ela, não é?
O problema é que os crocodilos alcançariam, mas tu quebraria uma partezinha assim, bem pequenininha, que não dá pra passar, tá ligado? Pra quebrar uma parte significativa que dê pra passar.
Então ela é de pedra, ela não é de metal.
Não, a armação em volta dela é de pedra, mas ela é toda gradeada de metal. É tipo aqueles coisas de... Como é o nome? Coisa de esgoto. Que tem filme, coisa de masmorras, porra.
Tá bom.
E esses barril aqui em cima, tem o que nesses barril?
Ó, o Lucas já agiu. Vocês que tem ação ainda, velho, o que vocês vão fazer?
Eu joguei comida pro crocodilo, foi nessa ou foi na outra?
Ele recuperou PV graças às jantas, né?
É isso que ele fazia. Um amigo, um inimigo, se eu conseguia domá-lo. Esses barril tem o quê? É o quê? Esses barril existem aqui? O que é isso aqui?
Qual barril?
Aqui em cima.
Espera aí que eu não tô conseguindo ver porra nenhuma.
Ó, tô eu aqui, aí vem subindo. Perto da porta que a gente entrou.
São barris. Pode usar pro que você quiser.
Pensa. Vou jogar um barril desse no crocodilo.
Pô. É só matar o crocodilo, pô.
Vou jogar um barril no crocodilo. Tá certo agora. Como é que eu faço?
Melhor dar uma flechada.
Mas aí quando. Alguém aí tem mais arco e flecha aí?
Eu dou um soco. Tem?
Não, então acho tu que... joga o barril e quando ele abrir a boca, eu dou uma flechada dentro da boca dele.
Tu é arqueiro? E tu usa uma espada?
Eu tenho arco e flecha.
Ah, tá.
Só tem só a flecha, né? Pô.
Hã?
Se uma flecha for grande demais, dá pra virar um arpão.
Vai. Pega lá que eu atiro. Vai.
Eu tenho o Javelin também.
Pronto, então. Pronto, tudo na boca dele.
Coitado.
Beleza, tem o Chadwick, o Sombrona e o Homem-Peixe. Vão todos atacar o crocodilo, né?
Eu não tenho como atacar, não. Só ataque de perto.
Pega o barril e joga dentro. Tu não é forte, bicho.
Ah, tá.
Vai lá, vai lá.
Se for pra jogar coisa, eu prefiro tacar ali raio. Quer dizer, raio não. Choque de novo no bicho.
Foi, é,
foi efetivo.
Se ele abrir a boca, eu quero que ele abra a boca. Vou atacar dentro da boca.
Você quer que ele abra a boca, eu ajudarei com isso.
Mas eu vou fazer com que ele abrisse a boca no choque.
Eu encosto a mão no barril. É. Encosto a mão no barril e utilizo o telecinese.
Vixe Maria.
No barril.
Pronto, aí. Todo mundo vai atacar agora esse danado.
Peraí, eu joguei errado.
Matheus tirou o que aí?
Dois. Dois de dano. Trocutou.
Tirei 26 no ataque contra o céu.
Feito.
Pronto, agora. E eu vou jogar minha flecha aqui.
O barril dá 12 de dano.
12 de dano?
Na boca dele.
Pode escrever, ô Lucas, escreve aí tua ação.
Quando eu vejo que o pessoal tá se preparando pra atacar e o Bonobo tá insistindo pra o Shed arremessar o barril, eu me movo até o barril, encosto a mão nele, ele levita um pouco. E voa com toda a velocidade na direção do crocodilo.
O crocodilo expõe as costas por um momento só pra sentir aquele choque tremendo da madeira dura e pesada de um barril completamente cheio de sabe-se lá o quê. Provavelmente resíduos ou cargas que foram deixados aí. E esse choque em peso assim nas costas dele. Prá, ele sente aquele golpe. Ele automaticamente se remexe de tágua fazendo aquele movimento espasmático. E aí, na hora que ele se levanta na água, o Bonobo tenta atingir ele com a short bow e não consegue. O tiro dispara e bate na parede.
Tem um choque de Matheus aí, né?
Mas eu acho que é. Eu tirei 8 de ataque.
E o Shadow atinge ele.
Tá, 116 de dano.
Foi boa.
Que crítico do caralho foi esse, macho?
Que dano, homem!
Você matou a dungeon.
É porque ele roda apenas um D 60 vezes 2 mais 4.
Eu acho que foi o mais 4 que desequilibrou.
É isso. Oh! Parou. Porra! O crocodilo derrubou a parede atrás dele que bateu no bicho e tava ali. Ah, poxa.
Porra, meu irmão. Matou o crocodilo, matou a mãe do crocodilo, matou a porra do mundo todinho.
Um D60.
Mas o que tá aí é o que vale.
Cara, quando vocês veem o tiro do Bonobo errar, vocês veem que ele não tem muito manejo com arco e flecha, automaticamente o Shadow, ele passa à frente do Bonobo, craveja a flecha assim e atinge diretamente no olho do crocodilo. Tchá! O crocodilo vai começar a tontear, ele começa a ficar agoniado, se ele vê o sangue na água, ele começa a abrir e fechar a boca, Shadwick.
Não, eu já ataquei, eu tirei 8 no ataque, eu erro.
Ué, quanto foi que tu atacou?
Tem aqui. Lá em cima.
Lá em cima.
Foi o primeiro?
O primeiro não foi o Lucas com o...
Não.
Eu tirei 8 no ataque.
Ah, beleza. Cara, Matheus, tu tá foda hoje.
Tá foda.
Não é por nada não, mas... Caralho, tu tá que nem dia naquele dia, velho. Que o máximo que dia tirou foi 4, pô.
Foi sim, foda, mas esse ataque de Shadow matou o bicho, né?
Não, é porque desconsidera isso aí.
Tá escrito ali.
Beleza, você vê o crocodilo, ele começa a se irritar, ele começa a agrar em direção a vocês agora. Só pra encerrar o turno, e pra ele não deixar ninguém de boa, eu vou jogar aqui um D4 pra ver quem ele vai tentar abocanhar.
Ah, sei logo.
Rapaz, do jeito que o Matheus tá com sorte, é capaz de ser ele,
vice. É, foi o Matheus que já morreu uma vez já.
Ó, um é o Shadows, dois é Lucas, três é Junto e quatro é Matheus.
E ó. Fui eu.
Foi quem que eu falei? O três que eu já esqueci.
Fui eu.
Foi tu, pronto. Tu tá com 4, né, PV? Você vê o crocodilo cego de um olho, com a flecha cravada no olho dele. Ele vai endereçar você. Ele não consegue girar tempo suficiente. Ele começa a subir. Ele dá uma abocanhada em você. De primeira. Te prepara, viu? Vai estar bravo.
Sim, mas tem que passar, né? Por mim, primeiro? Ou não?
Tem, eu cliquei errado aqui, peraí.
O guia dos crocodilos.
Será?
Passou? Ai. 19 passa?
Passou, era 18, miserável.
Aqui é a Javeline do Shadow aí, ó.
Porra. Beleza, girou o turno aí. Tô com uma ação livre ainda aí. Considera esse combate.
Esse é o dano, né? 5. Qual é o dano aí?
É 5.
Não. 7.
7, né? Após eu morri, então com menos 3.
7.
Menos 3. Tome.
O crocodilo tá no alcance de... Melee?
Tá. Tá.
Vai dar soco?
Sim.
Finalmente.
Quer agir então primeiro?
Quero.
Dá um... Mata leão no crocodilo.
Agora age direito. Faça valer a noite. Que provavelmente...
Gasta a minha primeira ação... Eu vou entrar no estado de Arcane Cascade. Agora eu recebo dano extra quando eu realizar ataques com armas leves ou desarmadas.
Tu recebe o dano extra ou tu causa dano extra?
Causa dano extra.
Ah.
Depois eu vou dar um soco com Spell Strike, que é basicamente um ataque. Tome. 21, pega.
Pega, meu velho. Pega sim.
Esse é o dano do soco. Mais o dano da spell que eu usei, que eu vou usar o Gounding Claw.
Eita porra.
Dado da gota.
Mais 6, 14, com 2 de sangramento, 16 de dano. Mais
descreva
os 2
com riqueza de detalhes.
Mais o 2 do cascado dá 18, não é isso?
Sim.
Eu acho que é isso.
Você explodiu. Beleza. O crocodilo. Detalhe como você derrotou o crocodilo de forma épica.
Quando o crocodilo saltou pra morder o Bonal de Tilápia, o Shedwick, ele aproveitou a chance, botou só o pezinho pra trás e colocou o punho engatilhado. Esperou o momento que ele soltou o Bonovo e desferiu um soco, batendo na mandíbula do crocodilo, e a mandíbula dele sai voando. Quando isso acontece, o crocodilo sai no... Quer dizer, cai na água, né? Ensanguentado. O Chadwick só passa o dedinho assim na mandíbula dele. Depois, fazendo sinalzinho do silêncio, ele bota o dedo na boca.
Carai, pronto. Quando você explode o crocodilo, a mandíbula dele vai para um lado, ele vai para o outro, e ele mergulha, tornando toda a água turva de sangue. O bonobo fraquejando no chão, lá estribuchando. Você vê o Nyx completamente satisfeito, porque aparentemente era o que ele queria naquela hora, né? Que morresse. O Erebus salivando em cima do bonobo, assim. E com isso, vocês veem um caminho livre para cruzar as águas em direção ao outro lado. Porém, o teste, a segunda fase, continua um outro dia. Porque hoje encerramos com a única rolagem que o Matheus conseguiu fazer de eficiência. Que foi muito épica, muito foda. O boneco dele tá buildado para causar uma porradinha pirocuda. E aí... Vocês querem saber como esse teste continua, esse desenrolar disso vai avançar. Nos vemos na próxima sessão, pessoal. Não deixe de acompanhar essa galera. E que melhores rolagens venham, porque tá foda.
Tá difícil.
Tchau!
Valeu.
Valeu.